Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Nossa, quanto tempo eu não falo isso! Aqui no LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Isso mesmo. Ó, faz muito tempo que eu não gravo no estúdio e esse é o novo estúdio, né? O novo tudo, né? A nova temporada, o novo estúdio. O novo LendaCast, que agora eu espero que engate, porque é difícil engatar podcast nesse Brasil. Só que eu acho que vocês estão conhecendo um pouquinho do estúdio aqui, que é o estúdio do pessoal do Pod Brisa, que são os meus convidados de hoje, Anitta e Fábio!
Que honra, né?
Que honraça estar aqui com você,
obrigado,
mano.
Obrigado. É Anitta Jaques e Fábio...
É Fábio Borges, né?
Muito que bem. Anitta, Fábio, obrigado por vocês terem vindo aqui. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada. Eu fiz 3 temporadas. A primeira eu fazia sozinho em casa, porque eu não sou obrigado. Né?
Maravilhoso.
A segunda temporada eu fiz com a Mari. Mari Cavalcante, um beijo pra você. Que foi um podcast que a gente fazia gravando só em áudio, cada um da sua casa. A terceira temporada foi num estúdio. E agora a quarta temporada tá nesse estúdio maravilhoso. Aqui na casa da Anitta e do Fábio.
Valeu, maravilhoso. Muito feliz, na moral.
Obrigado,
sério,
gente, por terem vindo aqui no meu primeiro episódio.
A gente que agradece.
A Anitta tá de fone, porque ela que tá cortando aqui as câmeras aqui, ó. Aqui
então eu posso tirar ele, ó, voltar.
Tira a volta.
Não, mas ó, Dan, pra gente é um prazer mesmo. Você sabe que a gente gosta do seu trabalho desde o começo de tudo. Você que nos influenciou, nos mostrou.
É verdade.
Todo mundo. Obrigado, é uma honra estar nesse podcast aqui, cara.
Muito obrigado.
Ah, e sabe quem nos apresentou a você?
Quem?
João e Rosa.
João, é verdade. Eu me lembro que vocês foram na festa do Escape Time lá em São Paulo, não foi?
Foi.
E aí o João e a Rosa estavam lá e apresentaram pra gente. Cara, apresentaram vocês pra mim. E eu convidei vocês pra ir no 89 Freak Show, né?
Foi isso mesmo.
Arrasou. A ideia desse podcast, dessa quarta temporada do LendaCast, é que o vídeo vai pro meu canal no YouTube, Dan Pires Lenda, né? Aliás, todas as redes sociais é Dan Pires Lenda. E também tem o Pod Brisa, que eu participo a cada 15 dias, que é o podcast da Anitta e do Fábio, certo?
Certíssimo. Isso
mesmo, nesse mesmo estúdio.
Nesse mesmo estúdio,
a gente só troca de cadeira, né?
Exato, a gente só troca de lugar ali, porque ali tem ali do Dani ali, ó, tá vendo? Vocês estão
vendo?
Vendo
aqui, ó.
Tem a TVzinha.
Linda Kens.
Aí aparece, enfim, mas é o Pod Brisa. Tudo é terça e quinta-feira também.
Toda terça e quinta, Pod Brisa. Então pode procurar nas redes sociais, @PodBrisa, o D é mudo, né? P-O-D, Brisa, né? E tem Muita Brisa também. O Pod Brisa é o podcast do Muita Brisa. Então você pode seguir @MuitaBrisa, @PodBrisa e as minhas redes sociais, para quem ainda não me segue, Dan Pires Lenda em todas as redes. A gente gravou recentemente um Pod Brisa falando sobre o Sobrenatural, a saga Sobrenatural.
Sim.
E a gente falou que ia falar dos 5 filmes, né? Só falamos do primeiro e acabou. E a galera ficou esperando a gente falar pelo menos do segundo. Uhum. Então a ideia aqui hoje é que a gente fale um pouquinho da franquia de Sobrenatural, né? Que é Insidious. As pessoas, às vezes... Eu confundi antigamente Sobrenatural com Supernatural. Porque é a mesma coisa. Supernatural é Sobrenatural, a tradução, né? E aí, tem Sobrenatural, então, que é essa série de filmes, que é o Insidious, né, em inglês. E agora lançou o 5º filme, né, que é o Sobrenatural, A Porta Vermelha, The Red Door, né, que é direção do Patrick Wilson e tal. E ontem a gente falou muito do primeiro filme, né? Vocês gostam do primeiro filme, Sobrenatural?
Olha, eu gosto. A primeira vez que eu assisti, eu vou confessar, eu achei, porque assim, tem momentos de comédia.
Sim.
No filme.
Tem alguns momentinhos ali que dá uns chistes, né? Umas comedinhas engraçadinhas. Né?
Exato. E assim, mano, na hora que... Os dois caras lá que estão com a Elise, né? Os caçadores de fantasmas ali, meio atrapalhados. Eu falei assim, meu, será que vai ser um
trashzinho?
Um trash. Aí na hora que ela colocou... Desculpa. Na hora que ela colocou aquela máscara lá de oxigênio, sabe?
Sim, que tem um tubo assim.
Eu falei, mano... Porque nunca antes em algum filme de terror tinha isso.
Uhum. Mas eu achei aquela máscara meio medonha.
Eu achei,
né? Ela é uma coisa meio Chernobyl, assim, né?
Total. E outra brisa também que eu gostei bastante. Só que aí depois, quando foi indo, aí entrou no além, né? que é o The Further, né?
Acho que é assim que é o mundo, é o mundo dos mortos deles lá, né?
É. Aí eu falei, mano, aí tá da hora.
Tá da hora.
Tá da hora. É. Aí eu gostei pra caramba. E aí no... Será que a gente fala o final? Pode falar o final?
Da Doom? É. Acho que sim. Mas acho que a gente pode fazer em tópicos, porque eu falei no Podbrisa também, quem quiser assistir esse episódio do Podbrisa, é o episódio, acho que 3, né? Comigo. É o que a gente fala de filmes de terror. Procura Podbrisa, filmes de terror, que já tá no ar completo. Depois eu vou fazer alguns cortes. Mas eu falei no Podbrisa isso, mas tem muita coisa boa no primeiro filme de Sobrenatural, né? Desse Insidious. É, a primeira... O contexto dele é bom, que é o fato deles... Fala de viagem astral, né? Porque quando ele visita o filho dele, que fica em coma, dentro de casa, isso já é um ponto positivo, porque me dá muito medo você imaginar uma pessoa em coma dentro da própria casa. Então, o filho dele não tá morto. Então, quando a gente fala de viagem astral, é o espírito do filho saindo do corpo, né? E indo viajar ali pelo umbral, né? Aquela região umbralina, né? É. Que é como se fosse esse mesmo ambiente, só que mais sombrio, né?
Sim.
E os espíritas... me corrijam espíritas se não estiver certo. Mas pelo que eu sei, os espíritas acreditam nessa mesma coisa. Que nesse mesmo lugar onde a gente tá aqui, nessa mesma sala, nesse mesmo estúdio, existe uma outra dimensão que tem espíritos aqui.
Sim.
E eles não conseguem entrar em contato com a gente, e a gente não consegue entrar em contato com eles.
Mas eles conseguem ver a gente?
Não conseguem. Eles estão mesmo nesse mesmo lugar, eles não conseguem. Porque para eles terem esse acesso a nós, a gente precisa abrir um campo. Então precisa abrir um Ouija, precisa acender uma vela. Acabei de ver coisa ali no seu quarto.
Mano, parou, velho.
É um reflexo de alguma coisa. Tem dois olhinhos me olhando. E aí, então, pra você ver um espírito, você precisa abrir esse campo, né? Essa porta. E pra gente vê-los também, a gente precisa ter energia, doar a nossa energia pra que eles consigam aparecer. E o legal do Sobrenatural é que os mundos, né? O mundo espiritual e o mundo... dos vivos, eles se fundem, né?
Se fundem.
E aí, às vezes, o cara entra no mundo dos mortos e às vezes os mortos entram no deles, né?
É, exato. E acho que no primeiro filme dava pra perceber bem a diferença entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos.
Sim, sim.
Porque no 2, na hora que o cara... Por mais que...
O filme 2.
O filme 2.
Que tem a família.
Exato.
Que ele fica possuidão, né?
A noiva, que ele fica possuidão, que ele entra no quarto e tal. Tá claro, não tá aquele meio azulado que ele coloca.
Sim, tem uma cena muito boa. Então, só pra gente fazer uma cronologia. No primeiro...
Eu vou adiantando, né?
Tem uma cena... Não, mas é porque... Mas eu também sou assim. Depois eu não consigo voltar. É. Então, no primeiro tem cenas muito boas. Tem a cena de terror que acontece de dia, que é aquela cena que ela... Eu falei isso também no Podbrisa.
A clássica.
Que ela vai deixar o lixo na rua. E aí ela coloca aquela música. Tiptoe, wonder to
next. Vai escutar aquela música boa, né?
Quem vai escutar? É uma pessoa completamente surtada. Aí ela coloca essa música numa vitrola que fica... E aí ela vai pôr o lixo, super feliz com essa música tocando. E aí na hora que ela passa pela janela, ela vê um menininho de costa dançando, assim. Um menino até de boina, com uma roupa dos anos lá do século XIX. E aí na hora que ela olha pela outra janela, o menino já não tá mais. Isso já me deu... Bagulho. Muito medo, porque mostra que os espíritos não aparecem só à noite. E o filme de terror veio pra quebrar
Nossa,
isso.
Nossa, verdade.
Sim, ele tá lá durante toda a hora.
E outra coisa, ele não tá dando susto, ele não tá...
Não, ele simplesmente tá dançando. Então, quer dizer, e falam que a música é uma conexão espiritual.
Sério?
Quando você coloca música, a gente já falou também isso no Podbrisa, a gente vai repetir muita coisa do Podbrisa aqui. Eu não vou ficar repetindo, falando que a gente falou no Podbrisa, mas a gente também falou no Podbrisa... Que música, a gente se remete à vida passada e dizem que tem rituais que você usa a música pra atrair os espíritos, porque eles gostam daquilo. A música é muito sentimental, a música tem muita memória afetiva. E a gente, quando eu morrer, eu vou ouvir Britney Spears do outro lado. Quando tocar Miss Lay For You, eu já venho aqui, ó. I know I may be young. Entendeu?
Só começa o...
Não, é na hora, Começou, eu já venho.
Ai, caramba.
E aí, então tem essa parte desse menino. Tem uma outra cena... Que eu gosto muito no Sobrenatural 1, que ela acorda, aí ela vê uma pessoa na varanda dela andando pra lá e pra cá. E ela pensa que é o marido dela, que é o personagem do Patrick Wilson. Ela começa a chamar ele. No que ela chama ele, ele percebe que tá sendo visto, porque pra ele, na cabeça de espírito dele, ela não tá vendo ele, porque ela não tá com o campo aberto. Só que eles estão se materializando tão forte que ela vê. E aí ele começa a andar pela janela assim, aí ela fala: Fulano, eu não lembro o nome dele. É você que tá aí fora? Aí ele volta. Na hora que ele volta pra, pra janela, que você pensa que ele vai passar fora da janela, uhum. ele já entra dentro do quarto. Nossa. Tipo, nossa. Mano, e vai pra cima dela, assim. Essa cena é um cara de sobretudo, um cara grandão. E tem uma hora que ela vai olhar o bebê no berço, e o rosto dele tá bem no alto na janela, olhando assim. Olha. Cara, essa cena me...
Você fala...
Me arrepia demais. E esse é do Sobrenatural 1.
Sobrenatural. Tem aquela cena clássica, né, do Sobrenatural 1, que é a cena que a primeira vez que aparece... Não sei se é a primeira vez, mas que aparece o demônio da cara vermelha atrás.
No quarto?
Eu acho que eles estão na sala, que a mãe dele assusta.
Essa é a primeira vez que aparece o rosto dele.
O rosto, é.
Que é a mãe do Patrick Wilson, que ela vê ele atrás, gritando assim, isso. né? É incrível aquela cena. Nossa, essa é a primeira vez que aparece o rosto, porque a primeira vez que ele aparece é no quarto, na hora que a Elise abre a porta do quarto, que o menino tá em coma, e aí eles perguntam, você consegue ver alguma coisa? Ela, sim. Ela só dá uma olhada e fala assim, ele tá no canto do quarto. Aí ele abre a mão, assim, tipo...
Com todos os...
Meu, aquele monstro é incrível.
Ou, você sabia que quem fez aquele monstro foi o mesmo ator que fez o Malthus?
Que fez o Malthus e que fez a Bathsheba Sherman?
Não é o Joseph Bichara?
Eu acho que sim.
É o Joseph Bichara. O Joseph Bichara, ele é o cara que faz a trilha sonora dos filmes.
É verdade. Tá nos créditos, o nome
isso,
dele.
Isso, Joseph. Ele é maravilhoso, ele é um carecão, assim. Hã?
Ele também interpreta?
Ele também interpreta. Ele cria as trilhas sonoras, ele usa muito violino em sinfonias com notas muito, muito agudas. Faz... Sim. Não sei se vocês lembram da abertura de Insidious, né, de Sobrenatural, que aparece escrito enorme, assim, ó. Cara, é tudo dele. O Joseph Bichara, ele é maravilhoso. Eu, quando eu vou pôr música nos meus stories, música de terror, eu procuro Joseph Bichara.
O nome dele.
Vem músicas incríveis. O cara faz trilha sonora de terror. Olha o nicho do cara.
Mano, maravilhoso.
E é ele que fez Bathsheba Sherman. É ele que fez esse demônio da cara vermelha. E o Malthus, né? Que é o demônio da Annabelle. O cara é demais. E ele é todo andrógeno, assim. Ele é careca, ele pinta as unhas, bota um monte de coisa, assim, andrógeno, né? Hoje em
dia... Que da hora,
mano. Mas ele é todo...
Ele é magrelão, né?
Sim. Ele é incrível.
E, cara, só pra falar do demônio da cara vermelha, ele me lembrou muito... Não sei se eles tiveram referência, pegaram uma referência. O Fred Krueger, né? Porque tem esse negócio...
A unha grande.
A unha grande, exato. O sonho. E até tem uma entrevista do... Como o James Wan, que o James Wan ele queria meio que fazer um demônio, na verdade, bem caricato e pra parecer meio que um palhaço. Só que...
Sim.
Aquele negócio é bizarro. É bizarro. Mano.
Tanto que tem uma foto dos bastidores que ele é bem alto, o Joseph Bichara. E o James Wan é um pigmeu, assim. E aí a mão dele é tão grande que ela fecha no rosto do James Wan, assim. Ó. Eles fazem umas unhas lindas. É maravilhoso. Pra criar demônios, cara, eles são maravilhosos.
Você já assistiu a série Face Off?
Não.
Cara, é uma série americana, um reality show americano. Tem, acho que, 16 temporadas. Tá passando direto na TV no... Posso falar o nome? Foda-se, não falo.
Pode, claro.
O canal Sci-Fi.
Uhum.
Que é de maquiadores. Que, de terror. Que fazem... não efeito especial, mas personagens.
Gente, sabia que eu tive uma ideia há um tempo atrás com o YouTube... Pra fazer um reality aqui no Brasil de maquiadores de terror.
Gente, isso é maravilhoso.
Vou fazer no meu canal.
Mano, a gente te ajuda.
A gente podia fazer um projeto, né? Tentar mandar, né?
Na moral, eu tô junto nessa. Chamar a Ju como...
A Jusceabra?
A Jusceabra como...
A Jusceabra é maravilhosa. Nossa, a Jusceabra se transforma em personagem.
Ela
a Jusceabra
é
uma amiga nossa em comum. É uma atriz e ela se transforma em personagem. Você fala assim, eu quero uma velha, uma idosa macabra. Ela vrum. Ela vem com tudo.
E ela se transforma.
Ela fez o Homem Torto na minha série que eu fiz no TikTok. Ela! Perfeita,
maravilhosa.
Porque chora Javier Botet.
Ela fala pra mim, porque chora Javier Botet, né? Cara, fiquei com um cara uma vez que tinha 2,10 metros de altura.
Era o Javier.
Você imagina? Imagina. Ele, ó, Bruninho, um beijo pra você. E eu falei pra ele, falei, Bruninho, não cabe aqui. Não cabe aqui, Bruninho. Eu falei, Bruno, tem um cara que. Acho que o Javier Bolder tem por aí, 2 e pouco, né?
Tem, ele é bem altão,
Eu acho que ele tem 2,8 de altura, alguma coisa. Ou 2,18, eu não lembro. E o Javier Bolder, que é esse ator que fez o Homem Torto, ele tem uma doença nas cartilagens, né?
Isso mesmo. Tem, exato.
E por isso que ele é grande, não se desenvolve. E ele é enorme, assim. Ele tem, Cara, que
incrível. É síndrome de Marfan, né? Síndrome
alguma
de...
Marfan, alguma coisa assim.
E ele fez... Os personagens que ele fez, além do Homem Torto, ele fez a menina Medeiros do Rec.
Gente. Isso mesmo. E o Tocantins inteiro, não merece nem palmas, não. Pelo amor de Deus, na moral. Cara, porque, velho...
Aquele personagem, quando eu vi aquele personagem, a menina... Merece.
Eu
vou bater,
vou bater
com as nádegas. Ela... Não, é maravilhoso. O jeito de andar, os peitos caídos assim. E aquela coisa bem tipo... E vem batendo nas... Meu, é perfeito, é perfeito, é perfeito. É perfeito.
Fez Mama também.
Mama. Ele fez... Ele fez Mama, né? Aquela cena de Mama. Você sabe que Mama não é um filme que eu acho... Muito terror. Eu gosto do filme, mas eu não acho ele assim o suprassumo do terror. Eu acho até meio... Ele é meio Goosebumps. Quando eu falo Goosebumps, é pra todas as idades, né? Pra você ver e falar, que medinho, gostoso. Mas é isso. Mas tem uma cena que é aquela que vai tirando foto da casa, que ela tá de lado assim.
Nossa!
Que ela vem na câmera. É. Não, é
perfeito. É a melhor cena.
Perfeito. Perfeito, é perfeito, perfeito. E aí, vamos pra Sobrenatural 2, pra gente não perder. Tem uma cena de Sobrenatural 2 que eu gosto muito. Tem uma personagem que eu acho que ela é a principal. Que é aquela mulher que ela anda toda... Que é aquela mulher que trata o filho como menina.
Mano, bizarro isso, velho.
Você percebe que no Sobrenatural 2 tem um drama psicológico muito forte com esse personagem. Ela trata o menino como se fosse menina. Acho que queria que ele fosse bailarina, alguma coisa assim. E ela... A personagem criada dela é maravilhosa, porque ela é toda magrinha, como se fosse... Que usa aqueles vestidos colados no corpo, que ela fica bem, bem magra mesmo, meio bizarra assim. Aquele coque, aquela mulher do século XIX, muito antiga. E tem uma cena que ela tá sentada... Essa cena me arrepia muito. Ela tá sentada no sofá, aí, se eu não me engano, é a mãe que entra. E aí, sabe aqueles andadores de criança?
Sei.
Alguma coisa tá tocando aqui?
Eu também ouvi.
Você ouviu?
Se mexer.
Gente, eu tô de fone, eu não ouvi nada.
Eu ouvi, os cachorros não estão aqui, foi aqui, ó.
Foi aí, eu vi.
Foi aqui.
O que que foi? Que barulho que foi?
Um barulho
de... Mexeu alguma coisa ali, ó. Que doideira, mano.
Mas você acha que tem que arrumar ali alguma
coisa? Não, só se mexer.
Acho que tem um idoso nesse apartamento. E aí, ele... Esse andadorzinho de criança começa a andar... Fazer mau barulho. Aí ele anda assim, e aí a mãe olha. E tipo... Pode ser problema, pode não ser. Aí, de repente, esse andador é jogado. Brum! Ele dá um... Como se... Ele é jogado pro alto. Ele tá aqui, assim, ele faz... Tum! Ele é jogado pro alto. Aí ela vai pra sala e ela vê uma mulher sentada. Que é essa mulher, esse espírito dessa mulher que tá sentada no sofá. E essa mulher morou nessa casa. Então, quer dizer, essa relação do espiritismo é muito real. Então, você vê que a construção do roteiro, ela passa ali pela verdade, né? De fé das pessoas. E por isso que as pessoas gostam muito de filmes que têm uma relação com a verdade. Não, eu já vi um espírito. Aqui em casa morou não sei quem. Aqui em casa morou não sei quem. E aí o jogo de câmera é muito legal, que essa mulher tá sentada de costas no sofá. Aí a mãe da casa passa por ela. E na hora que a mãe passa, ela já não tá mais. E não tem corte nenhum. É
sensacional.
Perfeito. É muito bom. Continua o negócio.
Eu gosto muito. Tem uma cena do Invocação do Mal 2, não. É do Sobrenatural 2, que eles vão numa casa abandonada, num hospital abandonado, alguma coisa. Não, hospital abandonado, não, eu acho que é uma casa abandonada. Que tem um quarto de menina, que tem vários cavalinhos.
E no orfanato? Não.
Não lembro se era um orfanato. Eu lembro que uma hora eles chegam, eles sobem uma escada. A gente não lembra porque é muito antigo.
Faz 10 anos, cara.
Eles sobem uma escada e tem um carrinho de criança, assim, daqueles bem antigos, você lembra? E tem uma cena que eu me inspirei, inclusive, pra fazer meu quarto macabro.
Olha.
Eu me inspirei nessa cena, que é uma cena que tem cavalinhos. No meu quarto tem cavalinho, né?
É verdade.
E é uma cena que tem... Casinha de boneca. Sabe aquelas casas de boneca de chão grandona? Eu comprei uma pequenininha, mas eu também coloquei uma no meu quarto. E é uma cena macabra, que é uma hora que os caçadores de fantasma estão dentro desse quarto e aparece uma menininha nos cavalinhos de costa, assim.
Nossa!
É melhor vocês irem embora, porque ela vai acordar. Que é a mãe dela, né? Não é a Mary. Inclusive, a personagem que aparece nesse filme, que é aquela velha com uma... Com um véu preto.
É, isso mesmo.
Ela foi inspirada na Mary Shaw, que é dos Gritos Mortais.
Sério?
É a mesma velha. É a mesma. Dos bonecos. Caramba. É a mesma velha.
Oh, parece pra... Nossa,
é ela. Mas é ela. É ela. É inspirada, mas é ela. Cara, mano, porque o James Wan gosta dessas conexões,
gosta,
né?
Gosta, ele gosta bastante.
É dele, né?
É dele, acho que o 2. Eu acho que a produção executiva é dele. Acho que o 2, não lembro se é o Lee Whannell que dirigiu e tudo mais.
Não, e ele gosta mesmo, tanto é que no Sobrenatural 1 aparece um desenho, uma ilustração do Jigsaw, que é do jogo
Na lousa, né? Na lousa,
Ele adora, ele faz isso
mesmo. Ele gosta. E aí tem o Sobrenatural 3, que é a origem, né?
Que aí já saiu um pouco, que mostra realmente mais...
Porque a Elise, vou dar atenção, spoiler agora, mas isso de filmes antigos, não é o spoiler do último filme. A Elise morre já no primeiro filme.
Mano, mas isso é muito bom, porque nenhum filme de terror...
Ela é a protagonista, cara.
Exato, exatamente. Foi bem Pânico com a Drew Barrymore lá, que tipo...
Ela é a protagonista, a Elise é a Lynn Shaw, que é aquela idosa, né? Aquela de cabelinho curto, idosa, né? Tia Zona lá. Que é a linha pra personagem. E ela faz a Elise, que é a médium. Ela que vê, ela que dá o direcionamento e tal. E no primeiro filme ela já morre. Então é um spoiler de um filme de 20 anos, de 15 anos atrás. Ela já morre porque o Patrick Wilson mata ela enforcada, mas lembra?
Loucura, na verdade, né? Nem é o Patrick.
Não é o Patrick, né?
Depois ela vê.
Ela
tira a foto, vê quem
é.
É
o último.
E não. Que no caso é a.
É a velha.
Noiva, é a velha. Que aí aparece. Essa velha aparece no segundo filme depois. Uhum. Mas a gente descobre que, na verdade, não, a velha não é a mãe dele. É ele que cresceu. E.
Essa velha é aquela que aparece nas fotos,
que
não
aparece
é?
Na foto. É, exato. E é o filho dela que cresceu e se veste de mulher e mata e virou um serial killer. Não era uma
não lembro.
Eu acho que tem alguma pira assim no segundo.
Eu lembro que tem uns dramas psicológicos, a gente precisa reassistir.
Maratonar, né?
Maratonar todos os filmes pra gente lembrar desses dramas. Porque em cada filme tem um drama familiar muito grande.
Tem.
Tanto que no Red Door, que a gente vai chegar daqui a pouco, que é o último filme, tem muito drama familiar.
Nossa, muito drama familiar, cara, coisa que voltou, assim. E o que eu gostei também desse do Red Door, né? Que ele é uma continuação do segundo.
Sim.
Né?
Ele então, faz um paralelo com o segundo filme que a gente tava falando agora, né?
É, e eles trouxeram todos os atores de volta. Crescidos, né? Porque ele.
Maduros, sim.
O menino tinha o quê? 10 anos. 8 anos e agora.
O Dalton,
e agora tem 18.
O que eu gostei é que tem uma cena no Red Door, não é spoiler não, mas ele fala com o irmão dele: o que você lembra de quando eu tava em coma? Isso pra mim me pegou. Eu falei: caramba, é o menino que tava em coma no primeiro. Uhum. Ele volta já ali. No fim da adolescência, quase adulto. Acho que já tá adulto e foi pra faculdade, né?
18 anos.
É, 18 anos ali. Nos Estados Unidos, não sei se é a maioridade. É 21, né, nos Estados Unidos.
21 a maioridade.
Então, ele não é maior de idade, mas ele já tá na faculdade. E aí ele fala, ele pergunta pro irmão dele numa cena do último filme. Você lembra quando eu tava em coma? O que que você lembra? Porque no primeiro filme, o irmão fala. Ele tá em coma, mas eu vejo ele correndo pela casa.
Cara, sensacional. É legal quando as coisas se conectam, né?
Muito.
E a mãe falando, não, você não tá vendo nada.
Você não tá vendo nada. E tem aí no 3, que é a origem que a gente vê o início de tudo.
Uhum.
Porque é uma menina que procura a Elise pra ver quem é que tava no apartamento dela, pra ter contato, acho que com a mãe dela. Eu não me lembro direito também desse da origem.
A origem, esse eu acho que é a chave...
Não, esse eu não assisti a chave, a última chave.
Você não assistiu?
Então esse.
Ah, entendi.
É a da menina. Sabe por que eu lembro? Porque eu na época, eu fiz a campanha do 3.
Ah, tá. Ah, legal.
Então é a menina.
Mas o terceiro, a origem, mostra o passado da Elise também, né? A origem dela também, quando que ela começou, tem todo o rolê.
Então eu não assisti a última chave. Que
não,
falaram
não é da
que
última chave, é a origem.
Então, é o 3.
O 3.
É o 3, mas é exatamente. Eles mostram o passado dela. Mostram como ela conheceu aquele velho lá, que ajuda ela. Mostra mais a casa dela, que ela tem um porão todo louco lá, com luzes vermelhas, com televisor. Mostra isso. Aí tem a última chave, né? Que eu não assisti. Você assistiu?
A última chave, não. A última chave, não. Eu vi por cima, vi resumos, o que rolou na última chave.
Não teve um hype tão grande desse filme, né?
Não.
No lançamento dele.
Mas o que aconteceu, na verdade, é... Eles pegaram... A última chave, ele fica... Ele acontece depois do A Origem e antes Sobrenatural 1. Então, é um caso antes da...
De tudo.
Antes de tudo. Porque a última chave, o que acontece? No final da última chave, quando a Elise tá salvando a menina, tá pegando tudo, tá voltando pro rolê, eles abrem uma porta. Na hora que abre uma porta, tá o Dalton pequenininho subindo a escada no porão. No sótão, na verdade. E na hora que elas abrem, ele olha pro lado e ele cai. E aí, elas esquecem de fechar a porta. E foi aí... isso
e
que
o... portal fica aberto.
E o portal fica aberto. E, obviamente, o demônio da cara vermelha vai e já pega o Dalton ali. Aí começa o primeiro, entendeu? No final, se eu não me engano, e mais um pouco no final do da chave mestra, da última chave...
A chave mestra. A chave mestra é um filme de terror muito bom também.
É. Muito bom mesmo.
Ela falou... Ela sonhou... Teve algum sonho, alguma perturbação, assim, em relação ao menino que, tipo, meu, o demônio da cara vermelha tá aí no rolê e tal. E aí ela acorda, recebe uma ligação que é da mãe do Patrick pra falar, olha, então, meu neto, assim, assim, assado e tal. Ela fala assim, Dalton. Aí eu, nossa, como você já sabe o nome do meu neto, tá ligado?
Uh-huh.
E aí acontece tudo, ela tem que descobrir qual que é o rolê. Aí é o primeiro, né? É o primeiro.
Você vê que é uma teia, né?
É uma teia.
Vai ligando um ao outro e aí você tem que ir relembrando pra você tentar entender quais são as... Esse labirinto,
mas,
né?
Mas James Wan, né, meu querido?
James Wan.
Eu sei que não é tudo que ele fez ali do universo Invocação do Mal é dele. Mas, por exemplo, a gente sabe que a Freira é um spin-off de Invocação do Mal, que acontece antes do primeiro Invocação do Mal. No filme Annabelle 2, aparece a freira Charlotte, que ela aparece no filme da freira também.
Ah, não lembro. Eu lembro que aparece uma... a vala aqui num porta-retrato, assim.
Isso mesmo. Então, pra você ver como uma coisa liga a outra.
Se conecta.
Ele adora fazer isso, cara.
E agora o 5, né? O Sobrenatural, A Porta Vermelha. Que é o filme que acho que vem pra encerrar a saga, a franquia de Sobrenatural.
Se a gente tivesse visto o final, a gente ia saber.
Então, menino...
Nossa, sabe, essa tua...
Cara, você sabe o que aconteceu? Uma curiosidade. A gente foi no cinema, nós fomos na pré-estreia, né? A Sony convidou a gente pra assistir em primeira mão Sobrenatural, A Porta Vermelha. E aí a gente assistiu na terça e estreava na quinta. A gente assistindo o filme, teve um momento que começou uma luz vermelha... Duas luzes vermelhas no cinema piscar muito alto. Pé, 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 pé. E como o filme é A Porta Vermelha, eu falei, é uma ação do filme.
Eu
continuei lá comendo. Por isso que a gente morre.
É verdade.
Por isso que a gente morre. A gente não sabe se foi um incêndio. E era um alarme de incêndio. Aí depois eu descobri que eles desligaram, porque eu acho que a fumaça, que lembra que tinha uma fumaça lá, que eles estavam usando? Chegou e apagou. E aí desligou tudo. Eu ouvi um rumor lá de que eles usaram uma fumaça na pré-estreia, mas não sei se é isso. Eu sei o que aconteceu. Apagou a luz do shopping inteiro, só que a do cinema não voltou. E a gente não viu, sei lá, os cinco minutos finais do filme, os 2 minutos finais do filme. E eu não sei o que acontece nesse final do filme. Vocês assistiram?
Não, assisti ainda não. A gente tem
eu
que
também
ir no cinema,
não assisti
isso. E assim, é um negócio que, cara, é pra fechar, né?
É pra fechar.
Porque é o último capítulo do...
É o último capítulo. Esse Sobrenatural é o Sobrenatural 5. Ele é dirigido pelo Patrick Wilson. Que, inclusive, quando eu vi, eu pensei que ele não ia participar do filme. Eu pensei que ele ia dirigir. Aparecer um pouquinho ali e dar a linha na pipa, ficar só atrás da câmera. Ele dirige o filme e ele é o protagonista do filme.
Cara, imagina que trampo pra ele. Tipo,
imagina,
não gostei desse take.
Deixa eu ver como ficou, porque ele não pode ficar atrás da câmera.
É verdade.
Ele tem que gravar.
E depois
Mas assim, eu achei um filme... Vamos dar um pouquinho, não é spoiler, mas... Dar a nossa opinião, porque o filme já estreou no cinema. Eu acho que muitos de vocês já assistiram. Depois pode comentar aí se você já assistiu esse último Sobrenatural. Mas assim, eu, Daniel Pires, eu gostei muito dos jumpscares. São jumpscares que me pegaram.
Uhum.
Jumpscare é o susto, né? O susto que você não espera de onde vem. Gostei do drama familiar.
Eu também.
Gostei do fato dele com o pai dele. Isso é mostrado no trailer, tá? Na sinopse também, do Dalton. Ele acha que o pai dele é ausente, porque o pai dele tem essas questões. E aí começa a mostrar os dramas do pai também. Porque que o pai é daquele jeito. Ele fica ali um pouquinho preocupado com a questão psicológica dele. Se ele tá com uma doença psiquiátrica e tal. Então o drama familiar é muito bem construído. Só que eu achei que a história ficou com muita ponta solta pra ser o último filme.
Você achou?
Tem coisa que você... Eles tentam ligar, mas você não dá pra... É muito aberto. Você gostou bastante?
Eu gostei, achei redondo.
Achou bem amarrado?
Conclusão. Achei. Será que faltou você ver o final? Tipo, faltou pra você...
Eu não sei. Eu achei que ficou ponta solta.
Por que você achou ponta solta?
Por ser o último filme. Eu acho que daria pra fazer mais um.
Mas o que tem? O que seria, por exemplo? No...
Cara, por exemplo, eu achei que... Legal o drama familiar e tal. Mas eu achei que faltou explorar mais os espíritos que estão por lá. Por que o menino... O menino, ele tem uma hora que ele consegue... fazer a viagem astral, ele consegue sair do corpo, só que ele não vê nenhum espírito.
Ah, nossa, mano, aquele cara, o cara do quarto que morreu, ele vê o quarto que vomitou,
eu gostei
desse... queria saber a história dele.
Então,
que
é isso que eu tô te falando.
Entendi.
Eles colocaram novos personagens que dá pra fazer mais filme. Talvez venha, né?
Não, mas aí, ó, eu acho que é o capítulo final do Dalton e da família dele.
Pode ser.
Agora pode vir outras coisas igual, com outros personagens.
Invocação do Mal falam que vai virar uma série, né?
Ah, é?
Vai virar uma série de Invocação do Mal. Vão mostrar como que o Ed e a Lorraine se conheceram. Como série de TV. Como que eles foram... Inclusive, pra você ver que me copiaram aqueles lá. Eu lembro que quando eu tava gravando vídeos com a Ju Seabra e com o Ricardo, a gente começou a riscar uma série que mostrava os Warrens indo encontrar os objetos. Então a gente ia mostrar o objeto do Satanic Idol, como que eles encontraram.
Você fez um trailer, não fez?
A gente fez um trailer de Invocação do Mal 3, né? Um trailer concept. Procura aqui do canal que tem. É um concept trailer. E a gente fez um trailer de como a gente imaginaria que seria Invocação do Mal 4. Invocação do Mal 3, na verdade, porque na época não tinham lançado ainda. E eu fiz um trailer como se fosse a Lorraine já morta e a Judy, que é a filha dela, vendo o marido, que é o Tony Sparrow, ganhando muita grana com aquilo. Isso foi num momento em que eles estavam falando de fazer a exposição. E é o que tá acontecendo.
É.
Uau.
O Tony Sparrow tá comercializando. Eu não acho errado. Eu faria a mesma coisa, dinheirinho entrando. Levaria a Annabelle pra todos os lados. Porque não é a fé dele, talvez, né? Era a fé da Lorraine Warren. Pra você que não sabe o que a gente tá falando do Museu Warren lá nos Estados Unidos, do casal Warren. A gente já foi de Sobrenatural pra casal Warren. Mas e agora o Tony Sparrow tá fazendo isso. Então eu fiz um trailer imaginando que a Judy ficaria preocupada com ele monetizando em cima do museu. E ele tá completamente certo. Inclusive, eu quero lá visitar a exposição dele.
Exato, eu também quero. Só que assim, não sei se desde o começo, mas assim, os Warrens, eles tinham um programa na TV, que eu acho que antigamente era só, tipo, você gravar e mandar e pra algum canal. Uhum. E se eles gostarem, eles passavam.
Eles colocavam.
E aí que é o Seekers of the Supernatural. Que é um programa onde o Tony Sparrow é o apresentador.
Ah lá.
E o Ed e Lorraine Warren os entrevistados. Então, obviamente, foi ideia dele ali, Seekers of the Supernatural. Ele é o host, ele traz as coisas.
E ele já pensa nessa coisa da grana, da comercialização disso tudo.
Desde lá no começo. E isso é tipo anos, se eu não me engano, anos 80. Final 80. Dos anos 70, anos 80.
Os anos 70 foram os anos em que os Warrens estavam muito em alta. Porque eu lembro que os casos aconteciam todos nessa época. O MTVU foi nessa época, né? Foi em 74.
Foi.
Né? Então, e eles investigaram o MTVU, né? Os Warrens. Mas só pra gente terminar Sobrenatural. Então eu acho que é isso. Colocaram novos personagens. Eu vi o drama familiar ali, eles tentando se reconciliar em algum momento. Mas eu não posso falar muito também porque eu não assisti o final. E parece que tem uma coisinha no final ali. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês um vídeo. Não vai dar pra colocar aqui nesse vídeo completo, mas eu vou fazer um corte disso. A Sony me mandou um vídeo. A Sony me mandou um vídeo da Lin, da atriz Lin Shai, que faz a Elise em toda a franquia. Ela fala meu nome no vídeo. Ela fala, hi, Daniel!
Muito bom!
E aí, o pessoal da Sony me mandou esse vídeo. Ela convidando pra assistir... toda a saga de Sobrenatural. Então, roda o vídeo aí, brincadeira. Então, dá uma olhada. Eu vou colocar esse vídeo nos cortes depois. Mas aí, eu acho que foi coroado muito bem. Eu acho que Sobrenatural, ele encerra muito bem. Embora a gente sempre ache que tem pontas soltas. Eu também não acho que tem que fechar todas as pontas. Tem que deixar uma coisinha aberta. O terror, ele nunca pode acabar num filme. Sim. Entendi. Tipo o filme de Michael Myers, né? Como é que é? O Halloween Ends, né? E que ele, o Halloween Ends é isso, ele nunca morre, né? Ele nunca vai morrer.
É impressionante.
Ele não pode morrer, né? Porque Um personagem de gerações, ele nunca vai morrer. É. E aí as pessoas... Eu sinto que as pessoas, a maioria das pessoas, elas têm um pouco de raiva quando se fala que vai fazer remake de grandes clássicos. Por exemplo, estão falando que vai sair o remake do Exorcista, né?
Estão falando.
E a galera ficou tipo, nossa, não deviam fazer. Não tem coisa que não tem que mexer. Aí o que eu digo pra você? Não assiste.
Tem filme que o remake é melhor que o...
Tem.
Que o... Qual que é? A Morte do Demônio? A Morte do Demônio.
Cara, mas pra mim os remakes de It também não ficam pra trás.
É verdade.
Cara, esse é um que eu achei melhor do que o...
Cara, não, original. Completamente os remakes de It. Quando o Andy Muschieri veio pro Brasil, que a gente entrevistou ele, né? Nós entrevistamos.
Aqui, ó, imprensa.
Ah lá, tem até ali imprensa.
Ali, ó, é verdade.
A gente entrevistou o Andy Muschieri, e a Bárbara Muschieri, que são... Ele é o diretor e a produtora do It, né? Dos dois filmes, parte 1 e parte 2 de It a Coisa. E, cara, eu acho assim, fenomenal. Eu acho, assim, uma coisa de outro mundo os filmes, assim. Eu assisto com gosto, assim. Quando eu vejo o que tá passando na televisão, na TV a cabo, It, eu assisto até o final, me prende. É, a Fantástica Fábrica de Chocolate, que também é um remédio. A gente surta. Vamos surtar aqui também. Que no mundo pode brisa, a gente fica surtando aqui. No A Fantástica Fábrica de Chocolate com o Willy. Vocês viram que vai sair o filme do Willy Wonka? A cachorra ficou assustada. A Warner anunciou que vai sair. Chama Wonka, né?
Que é Timothée Chalamet.
É a história do Willy Wonka. Cara, é maravilhoso. A Fantástica Fábrica de Chocolate, ela não é terror, mas ela me dá medo.
Dá medo?
Ela me dá medo. Cara, a Fantástica Fábrica de Chocolate, ela é um lugar... Jesus, cachorro. Ela é um lugar dos sonhos, uh-huh, onde tudo é doce. Tudo, assim, é o meu sonho da vida, um dia entrar numa fábrica daquela, né? E tem umas coisas que me dão medo lá. Por exemplo, as máquinas, né? O fato deles de ser tudo muito grande, mas eles têm as lições deles que são coisas bem perversas. Sim. Por exemplo, a menina é esticada.
É.
Né? É que como é um filme infantil, né? Ele não é um filme só pra crianças, mas ele tem ali as lições de moral, de bons costumes das pessoas. Então ele traz uma lição. Só que a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele meio que mata as crianças.
Ele mata
no sentido de ele transforma a vida delas, né? Uma é esticada, que no final ela... Lembra que ela sai, aquela menina chata? Menina
chata. Ela fica roxa, né?
Eu sou campeã. Meu, isso daí é porque é um filme de fantasia, mas na verdade ela morreria se ela comesse uma coisa que esticava ela. E explodia, ela sai rolando, né? A outra menina cai nos negócios do lixo, dos esquilos.
Cara, isso
é
bizarro.
Tipo, é um triturador. Mata as crianças. Então, quer dizer, o subentendido da Fantástica Fábrica de Chocolate é que as crianças morrem. É. Porque elas são más crianças. Uhum. E só sobra um, que é o menininho que fica com a fábrica depois e que leva o Willy Wonka pra casa dele. A casa dele vai dentro da fábrica depois, né? Mas quando eu assisto a Fábrica de Chocolate, ela é tão grandiosa, ela é o remake, né? Ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa que ela é um sonho. Pode se tornar um pesadelo.
Tudo colorido,
por isso que dá medo. Né? Tudo colorido, tudo lindo, mas come um monte de chocolate.
Nossa.
Come uma bala que não foi testada ainda. Entendeu? E aí você trabalha a soberba, você trabalha a avareza, você trabalha o egoísmo, você trabalha a inveja.
Tudo.
Os sete pecados capitais são trabalhados, né? Dentro da fábrica de chocolate.
É verdade.
Cada criança é um daquela menina criançada chata.
Nossa.
Meu.
Chata.
E outra, chata, o sorriso dele meio sádico, né?
Sim, ele dá medo. Ele dá medo. Ele Wonka, com o Johnny Depp, ele dá medo. Tipo.
E aquela cena inicial que os negócios começam a pegar fogo. E ele...
Sim, isso é tudo creepy, gente. Isso é tudo creepy. Isso é tudo... São linguagens de terror dentro de um filme pra criança. Sim. Mas que te dão medo. Então eu identifico... Tenho facilidade de identificar elementos de terror dentro de outros filmes. Me dá medo algumas coisas da Fantástica Fábrica de Chocolate. Essa hora dos bonequinhos... E o mais creepy dessa cena do fogo, que o pessoal tá assistindo, aí vem os bonequinhos. Ah, Fantástica Fábrica de Willy Wonka. Eles queimam. E o Willy Wonka vem...
ele fica assim mesmo.
Tipo, mano... Creepy isso. Creepy. Fora os Umpa-Lumpas. Porque os Umpa-Lumpas, eles fazem, na minha análise, eles fazem o papel dos anjos de Deus. Porque todo mundo acha anjo de Deus bonito. Eles são lindos, né? Os anjos de Deus. Só que o anjo de Deus, eu sempre falo que anjo é perturbador, a galera quer me matar. Mas o anjo de Deus, ele obedece ao Criador a qualquer custo. Então, por exemplo, vamos pra Bíblia agora, polêmicas. Quando o anjo Gabriel vem pra Maria, mãe de Jesus, ele não vem pedir pra ela: oi, você pode ser a mãe de Jesus? Ele só vem anunciar. Tanto que chama a anunciação. Ele vem falar: você já tá grávida. Mas eu não... Mas já tá grávida. Os anjos, eles vêm pra fazer a vontade de Deus. Os anjos, quando eles vão pra Ló, a família de Ló, em Sodoma e Gomorra, eles vêm pra destruir a cidade. Eles vêm pra anunciar: Deus vai destruir a cidade e quer poupar a tua família.
Tanto é que, meu...
Não, então, assim, se você vê um anjo, meu amor, você se prepara que ele veio pra destruição. Exato. Só que ele vai te poupar.
Tanto é que nas sete trombetas do Apocalipse, depois dos sete selos, né? O sétimo selo, Deus abre os céus e os anjos vêm com as trombetas pra anunciar o Apocalipse.
Imagina a gente aqui agora...
Atenção que todos os viadinhos ficarão.
Já pensou? E a gente abre assim.
Ai,
cara. Cara, anjos são perturbadores. Tanto que os anjos, eles simbolizam a morte. As pessoas acham que eles vêm pra...
É verdade, é verdade.
Se você for no cemitério, o que mais tem é anjo. Eles simbolizam a morte. Os anjos são obedientes. Eles são criaturas fiéis ao Criador. E o Criador, quando manda eles, é pra anunciar alguma coisa...
Pesado,
hein, é pesado. Não, e também tem as outras coisas boas, né? Anjos também vêm pra anunciar muita coisa legal. Mas, né, nessa parábola dos Umpa-Lumpas, eles fazem o papel de anjos também. Porque o Willy Wonka, ele é sempre abaixo e vai... Umpa-Lumpa vai lá e faz o que eles querem. Faz tudo o que eles querem. O Willy Wonka é Deus, né? É o Deus da fábrica.
Cara, que louco.
E os Umpa-Lumpas, eles são os anjos, né? Os que fazem a tudo ali. Eu me lembrei de uma coisa agora que eu queria... Eu ia contar uma coisa muito boa que tinha a ver com anjo, tinha a ver com falando assim, mas acabou de me fugir. Mas daqui a pouco eu lembro.
Eu posso falar um negócio pra você lembrar aí? Te dar um time?
Pode.
Na Fantástica Fábrica de Chocolate, mais uma vez, mais um easter egg aí, uma mensagem subliminar, né? Ele foi dirigido pelo... Aquele cabeludão lá, como que é o nome dele, velho?
Tim Burton.
Ele foi dirigido pelo Tim Burton. E tem uma cena ali no que o pai do menininho principal lá tá na fábrica trabalhando. Ele trabalha numa fábrica de pasta de dente.
Pasta de dente, lembro.
E o nome das pastas chama-se Smilex, que é o mesmo nome do gás venenoso do filme do Batman e do Coringa, que também foi dirigido pelo Tim Burton.
As ligações do James Bond.
Inclusive, a cena que... Na hora que o Willy Wonka... volta pra casa do pai e ele se depara com um monte de jornal, entrevista e notícias
do Willy Wonka. Que o pai é dentista, né?
Que o pai é dentista e o pai guardou dele. O próprio Tim Burton viveu isso. Porque ele não falava com a mãe dele e aí chegou no momento que ele foi visitar a mãe dele e tinha um monte de notícias e coisas dele mesmo. Tipo, Tim Burton ganha prêmio, sei lá o quê. E a mãe dele
e
tinha guardado
as coleciona. Coleciona.
Pesado, né? Chega até a mexer no coração.
Então, mas você percebe que eu sempre falo o seguinte: todo filme de terror, ele nasce depois de uma grande tragédia, né? Então, por exemplo, Invocação do Mal, né? A Batiba matando os filhos dela. Ela mata os quatro primeiros filhos dela antes de chegar aos 4 anos de idade, né? Tem um que ela parece que ela enfia uma agulha de tricô na cabeça de um dos bebês.
Nossa, isso mesmo. Isso não é? A lenda fala
isso. E é tudo tragédia, cara. É tudo tragédia. Ela amaldiçoa toda a região ali da casa aonde se mora. E sabe o que é legal? Dá pra você visitar a casa em Rhode Island e eles deixam você acampar no quintal.
Você tá zoando que dá pra
você... você paga. Mano. Você paga e não é tão caro. Eu acho que era $40 por pessoa, coisa assim.
A gente podia ir, hein, Dani?
A gente podia ir, amigo. A gente podia ir. Eles deixam o pessoal lá em Rhode Island. A casa lá, ela é toda de madeira. Uhum. Então teve uma época que morava uma família lá, inclusive a filha deles, ela produzia conteúdo, era uma loirinha assim, uma mocinha. Inclusive ela já comentou num vídeo meu.
Sério?
Eles moravam lá. Vocês lembram que a gente fez a live?
Sim.
Live das lives?
A live das lives.
Que a gente mostrava a live deles lá e tal. Sim. Então,
bombou.
E ela morava lá, como que é o nome dela? Não sei se é Megan, não é Megan. Eu preciso ver o nome dela.
Eu vou lembrar.
Não, eu sigo ela, peraí, o que eu acho que é importante.
Tá bom.
A gente só fala, deixa eu só abrir o TikTok dela. Aqui dentro do Instagram.
Dentro do
YouTube. Eu tenho o nome dela aqui porque eu sigo ela. E ela já comentou no meu vídeo. Agora só falta deixar. Ah, eu não sigo mais. Não sei por quê, não tô achando ela. Mas eu lembro que ela é uma família que morava lá, mas também, enfim. Uma família que morava em Rhode Island. E eles começaram a tentar lucrar com isso também. Fazer live, mostrar as manifestações da casa. Ela fazia live direto do porão, onde a Batiba incorporou na mãe no ela filme. Ela fazia live de lá. Inclusive, dentro do porão dessa casa em Rhode Island, tem desenhado uma mulher do pescoço torto.
É verdade, a mulher do pescoço torto.
É, o pessoal fala assim, não, mas a mulher do pescoço torto é do Maldição da Residência Rio.
É.
E também tem uma mulher do pescoço torto na Invocação do Mal. Sabe quem que é? É a Batiba. Porque quando ela se mata, ela se enfoca na árvore, ela fica com o pescoço torto.
Com o pescoço torto.
E aí, o que acontece? Era desse jeito que ela aparecia pra menininha, pra April,
uh-huh,
que era a família dos... A novinha. A caçula da primeira família, dos Perron. Né, da família Perron. Ela que via a Batiba lá. E aí o desenho tá lá até hoje na casa em Rhode Island.
Tá, eles
que
mostraram ela fez, na live.
Eles mostraram na live. Eles mostraram. Então a Batiba, ela não é muito falada desse jeito no filme, como a mulher do pescoço torto, mas talvez a Maldição da Residência Rio pode ter se inspirado nesse personagem, porque o desenho é isso, é uma mulher toda torta desenhada na parede pela menina, ali, como ela via.
Meio boneco de palito, né? Não, é boneco de palito total.
Mas é mais creepy ainda, né? Que é desenho de criança. Então lá em Rhode Island você consegue acampar na casa, é uma casa toda de madeira, e é bem aquelas casas antigas, né? Acho que é do século XVI, eu acho que é a Batiba, né? E o túmulo da Batiba foi vandalizado.
Foi vandalizado.
Antigamente, no túmulo da Batiba, tinha uma lápide escrito Batiba Sherman, né? Porque até hoje, a história de Invocação do Mal, a gente fala de Batiba Sherman, dos Perron, né? Da família Perron também. Só que ninguém confirma se a Batiba era realmente uma feiticeira.
É isso mesmo.
É verdade.
Ninguém, porque ela veio numa época em que a malária era muito... né, matava muita gente. Essas doenças que hoje em dia a gente tem vacinas muito rápido, na época matava muita gente. Então pode ser, a mortalidade infantil era muito alta.
Total. Uhum.
Só que como os filhos dela morreram antes, os primeiros 4 filhos dela morreram antes de chegar aos 4 anos, a galera começou a desconfiar que era ela que estava matando.
Exatamente.
Né?
Faz sentido.
E aí a galera começa a demonizar a Batiba Sherman. Tanto que tem uma foto na internet que você mostra a casa em Rhode Island, lá em 1600 e pouco, e mostra uma mulher no canto que seria a Batiba.
É verdade.
Já viu essa foto?
Já vi essa foto? Já. Tem mais pessoas na foto.
Tem um monte de
também,
gente, porque naquela época eram os casarões, a galera morava junto. E aí, quando ela tá sepultada no cemitério de Harrisville, que é ali perto da casa. Nossa, imagina a gente indo lá. Nossa. É um cemitério assim, ó, que tem uns portõezinhos bem pequenininhos, bem aquele cemitério. Cemitérios como se fossem abandonados. Eu amo cemitério abandonado. Tanto que tenho desenhado aqui na minha mão.
Não dá pra ver. Tem que fazer assim.
Um cemitério. Eu amo. Assim, pra mim, cemitério abandonado. Já sonhei que eu tava em cemitério abandonado.
Uau!
E lá é um cemitério meio abandonado, com os portõezinhos. E a sepultura dela tinha uma lápide enorme de pedra, escrito na pedra, Batiba Sherman. Aí caiu primeiro, o pessoal derrubou, porque muita gente ia lá depois do filme. Agora hoje só tem um cercadinho. Sem o nome dela, porque a galera...
Ah, mano, sacanagem.
Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque tem uma galera doida que quer desenterrar. Tem, cara.
Que medo,
tem uma galera doida que quer desenterrar, tem uma galera doida que... Tem uma galera, Você sabe, a gente já falou isso, né, no Pod Brisa, mais uma vez. Mas tem um trabalho que chama necromancia.
Isso.
Que a galera precisa de pedaços de defuntos ou ossos de defuntos pra fazer trabalhos.
E aí,
não é incrível?
E desenterra.
Incrível no sentido de medonho,
Ah,
né?
sim.
No sentido de medonho. O Necronomicon, que é o livro dos mortos, né? Falam que o verdadeiro Necronomicon, ele é escrito com sangue, a capa é feita de pele humana, e lá tem as magias certas pra você fazer ressuscitação de mortos. E aí tem uma magia do Necronomicon que eu nunca me esqueço. Que foi um amigo meu que ele traduziu e me mandou. Ele falou, ah, essa magia aqui, Dani, ela fala sobre ressuscitar os mortos por alguns segundos. Eita. E o morto pode estar morto há tanto tempo. Ele não pode soltar o pó, mas ele tem, uhum, que estar ainda com um corpinho ali. Você consegue ressuscitar ele alguns segundos pra você tirar algum segredo dele. E aí, por exemplo, você quer saber de uma herança. Aí o cara fala, onde você escondeu minha herança? Você consegue fazer essa magia e o cara... Está embaixo do baú.
Aí morre.
E morre de novo. Essa é uma das magias do Necronomicon, que é o livro dos mortos, que é o livro do Evil Dead, né? Que você consegue ressuscitar. E eles ressuscitam a mãe nesse remake aí.
Uau!
Cara, ressuscitar um morto. Isso é uma coisa que me pega.
Tanto é que o Pet Sematary...
Norimê! Isso é uma coisa que me pega.
Tanto é que o Pet Sematary é seu filme preferido, né?
O Pet Sematary é meu
filme. E, mano, e quando volta aquela criancinha...
Toda é o Gage. Eu ia pôr o nome do meu... Eu adotei um gato agora, o branquinho, o Gaspar. Oh, eu ia pôr o nome dele de Gage. Porque Gage é o menininho do filme, do primeiro filme, de 89. E sabe uma curiosidade? Tem uma banda... No filme original de 89, do Pet Sematary, ele é... Vocês viram que isso é o Lenda Cast, mas eu tô aqui...
Você tá aqui falando,
é um monólogo.
Bicho, você que tem que perguntar.
Monólogo. Você que e você assim, vocês assim... Olha! E eu assim, entenderam? Obrigado, Pedro. Obrigado, gente. Tipo, eu convido eles pra eles falarem, eu tô falando. Mas tem uma cena... Eu já vou parar. Relaxa, tem uma cena que na cena do filme do Pet Sematary, ele é atropelado por um caminhão, né?
Sim.
Esse é o filme de 89. Não, cara, esse filme é muito... Esse filme é tenso. Esse é um filme muito tenso. A parte de tensão desse filme é depois que ele morre. O clima da família em casa, depois da morte dele. Aí uma banda dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome, fez um clipe no qual ele, o Gage... Tá dirigindo um caminhão e ele atropela o vocalista. Não é incrível? É incrível, é incrível. Eu preciso achar isso, eu vou colocar depois nos cortes. Mas um seguidor meu que me mandou, falou, olha, o ator que fez o Gage, agora é ele que tá dirigindo o caminhão e ele atropela o vocalista da banda.
Mano,
que não é foda.
Genial. Isso, velho, é muito bom, mano.
Genial. Cara. Então essa volta da morte pra mim, ela é o que mais...
Ai, mano, é um bagulho muito bizarro. Não... Sei lá, eu tenho uma brisa muito louca com
não,
isso,
comigo,
velho.
Também. Não, comigo também. E você sabe que uma coisa assim, todo mundo fala assim, Daniel, qual é o lugar que você tem mais medo? Você tem medo do quê? De casa assombrada? Você sabe qual é o lugar que eu tenho mais medo? Eu falei isso no podcast da Ju Cassini.
Qual?
Imagina, é o lugar mais comum de todos.
Banheiro.
Não.
Não.
É... Não, o lugar que você fala, ah, eu não gosto de entrar em tal lugar, não.
Mais comum?
É o mais comum de todos,
supermercado.
Assim.
Banheiro.
Não, é um lugar público. Assustador, público.
Cemitério.
Você tem medo?
Você sabe que eu tenho medo de cemitério?
Mas você não falou que ama?
Não, eu amo cemitério. Eu amo entrar, eu amo tirar foto. Eu amo. Mas o cemitério, ele me bota medo. Porque você para pra pensar que é lá que os mortos estão?
Pra caramba.
Eles estão todos lá.
Eu não gosto por causa disso.
Eles estão todos lá. Tem um... Eu sempre falo desse conto, eu nunca vou esquecer. Tem um conto do Edgar Allan Poe que chama Enterro Prematuro. Que tem um momento... Ele morre e aí ele começa a ver... Tudo em primeira pessoa, ele sendo preparado, ele sente o cheiro do terno que colocam nele, ele fala que as flores irritam o nariz dele, só que ele tá morto. E aí, na hora que ele é enterrado, ele fala...
É uma moto, é uma moto.
Travei.
Caralho.
Só que na hora que ele é enterrado, ele ouve uma voz debaixo do túmulo falando, olha pro lado, olha pra cá. E na hora que ele olha, ele vê todos os outros... Ele fala que ele vê o reino dos mortos.
Nossa.
Ele vê todos os outros mortos enterrados. Uns já estão putrefatos, outros ainda estão outros ainda estão inteiros. E todos deitadinhos. Imagina se a gente entra com um olho de raio-x no cemitério e consegue ver através dos túmulos. Pelo amor de Deus.
Cara, quando eu entro em cemitério, juro por Deus, às vezes eu vejo uma pessoa, eu fico noiado, eu falo, será que...
Será que tá viva? Ah, eu também sou desse, tá morta. Tá, você tá me vendo? E a pessoa assim... É bem louco. Você tá me vendo, fulana?
Tapa
na pessoa. A pessoa lavando o túmulo.
É.
Pois é.
Não, mas sério, cara, essas noias aí, velho.
Mano, eu fui no velório e sepultamento da minha avó, eles fizeram a exumação do corpo do meu avô, né?
Eu nunca vi uma exumação. Eu sou
muito
frustrada.
Eu não vi. Eu não quis ver. Mas eu entrei numa brisa ali que, cara, eles tiraram, né? Tinham três sacos. Tinham dois sacos e um baúzinho, assim, que é a urna que eles chamam,
pra colocar,
né?
Os ossos, né?
Pra colocar os ossos. Era meu bisavô, a minha bisavó no outro saco e meu avô naquele negocinho. Tipo assim, eu vi
não,
a minha bisavó. Tipo,
eu
vi. Caralho,
quando
velho.
Uma coisa curiosa é que o meu bisavô, ele morreu também, o meu bisavô Ramiro, ele perdeu... Ele perdeu as duas pernas para diabetes. Teve que amputar as duas pernas. Uma foi em cima do joelho e outra foi embaixo. Quando ele cortou a perna de baixo do joelho, eu falando pro Fábio assim, ó. Não, é, ele perdeu pra diabetes, ele não tratou e tal, coitado, não tratou direito, mas assim, agravou. E aí, quando ele foi enterrar a perna dele, eu fui junto. E ele levou numa caixa. E eu segurei a caixa com a perna dentro.
Você tá
e eu era criança, aí eu querendo, posso abrir? Ele, não pode, tem infecção. E eu assim, ó.
Nossa, desesperado querendo abrir um negócio, né?
Você abriu?
Olha a boca!
E eu assim, cara, eu peguei a caixa, coloquei no túmulo assim. Aí na hora que eles abriram a sepultura, que é uma sepultura dele, inclusive, tá, olha que coisa bizarra, ele tá enterrado lá hoje. Mas ele foi na cadeira de roda, aí na hora que enterraram a perna, ele falou, coloca ali do outro lado, tal, tal, tal. Aí o coveiro falou assim, ah, tem uma roupa aqui. Aí ele levantou, aí ele falou, olha, é a meia calça da minha falecida esposa. Aquilo me deu um negócio.
Mano!
Aquilo me deu um negócio. Mano, você para pra pensar que a meia calça, ela passou por todo o processo de decomposição de um corpo, ela morreu e ela tá... Viva! Porque você pode tirar ela dali, costurar, fazer uma coisa e outras pessoas vão usar.
Imagina você usar uma calça
de uma. Imagina uma meia calça, eu tô com ela aqui, ó. Olha aqui, minha pele. Da bisavó. Imagina!
Mano, bizarro, velho.
Não, e a naturalidade dele falando, olha lá, meia calça.
Tipo, é, a naturalidade dele.
É, não, é porque minha bisavó já tinha morrido há muito tempo, já tinha casado de novo e tal. Então ele falou, olha lá, bisavó. Ela morreu muito nova, essa minha bisavó, a avó Paula. Ela morreu com 43 anos.
Uau!
Muito nova. Nem eu conheci tudo, muito, muito nova. Mas uau, é isso, a mística do cemitério me dá medo, né? Então eu entro no cemitério, eu tiro foto. Só que, por exemplo, muitas vezes eu fui no cemitério, já foi no cemitério da Consolação?
Não, ainda não.
Gente, o cemitério da Consolação
do Morumbi.
É maravilhoso. Só que os túmulos te engolem.
Como eles são muito altos, enormes.
E tem uns anjos enormes. Tem uns túmulos de uma. Tem um túmulo de uma menininha assim, em tamanho real, com um cãozinho dela do lado olhando assim. Tudo em tamanho real. Nossa. Tem um túmulo de uma mulher escrevendo numa lápide, assim, uma mulher em tamanho real escrevendo. No cemitério da Consolação. Tem o maior mausoléu da América do Sul.
Nossa,
que é o mausoléu dos Matarazzo. Que tem cripta.
Não.
Sabe o que é cripta? É você descer embaixo do cemitério e lá embaixo tem a família colocada nos caixãozinhos embaixo. Imagina descer numa cripta. Se cemitério já é medonho, imagina
uma
cripta.
Cripta.
Cripta, porque ela vai pra baixo do cemitério. E aí lá tem as gavetinhas e tal. E aí, antigamente assim, 20 anos atrás, se faziam missa dentro do mausoléu dos Matarazzo.
Uau.
E aí podia entrar, você podia ir qualquer pessoa. Missa.
Como assim?
Faziam, porque tinha um altar lá dentro, tem banquinho. Meu, onde a gente precisa ir pra vocês verem como é medonho. Tem uma porta do lado, que é uma porta triangular, assim, que tem uma cruz. Na cruz é vazada, você consegue ver lá dentro. Aí você vê os bancos de igreja, você vê o altar. E aí ali do lado você vê a escada pra descer pra cripta, tudo escuro.
Meu, que medo.
E hoje não dá pra entrar, não dá pra visitar
a cripta. Só a família, né? Só os Matarazzo, né? Que são os... E o mausoléu deles é enorme. Tem uma mulher em cima com um pano na cabeça, assim. E ela tá tipo uma deusa, assim. E tem um monte de estátua escalando, assim.
Mano, que medo.
É medonho! É lindo, mas é meu. Travei. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo. Então eu amo essas artes tumulares, mas eu fico com medo. Não dá medo?
Dá, lógico. Dá.
Mas, cara, o único que eu já entrei foi no do Morumbi, né? Um do...
Bonito.
É o Getsemane. É onde tá enterrada.
Ayrton Senna.
Tá enterrado o Ayrton Senna. A Hebe tá lá. Eu fui no sepultamento da Hebe.
Oi, é bonito lá, hein?
É, eu fui no sepultamento da Hebe. Ela... Meu,
você
foi uma chuva
perto,
de pedra.
Sim,
o caixão aqui... Eu aqui em
Sério?
Cima. Porque eu tava como imprensa, né? Eu tava trabalhando no Diário de São Paulo.
Mas deixaram a imprensa chegar tão perto assim?
A gente chega bem perto.
Oh, e é muito louco pensar, porque todo mundo fala que a pessoa que morreu sempre está presente no seu velório.
Sim.
Imagina, mó galera
tem essa
que
lenda.
Conhece.
E ela lá, tipo...
É. Essa é uma lenda que eu sempre ouvi na minha vida. Eu tô pensando aqui que o podcast só eu tô falando.
Não,
me desculpa,
é nada.
Mas a gente tá conversando, né?
A gente tá conversando.
Essa cachorra é tão maravilhosa.
Ali aqui, ó.
A Lili, ela fica só assim no canto, ó. Aí do nada ela tá assim.
Ela sente sono, mano.
Não, ela fica em pé assim. Mas a minha avó sempre falava isso, que os espíritos, eles visitam o próprio velório, mas não são todos que têm permissão pra visitar o próprio velório. Porque falam que assim, quando você morre, tem todas essas crenças, e pra mim são lendas, né? Mas falam que quando você morre, você demora 72 horas pra entender que você morreu. E até em 72 horas, você já foi sepultado. Né? Antigamente, o velório durava, tipo, 2 dias, um dia, uma noite toda. Sim, sim. Né? O pessoal esperava a gente de longe chegar do interior pra vir ver o corpo. Muitos velórios eram feitos em casa, antigamente. Uhum. Lá no interior tem muito lugar que é feito em casa ainda.
Que passava um no carro Nordeste, na rua.
Lá em Avaré passa ainda. Ah, é? Passa um carro. Morreu hoje a dona Mariazinha. E deixando cinco... Oh, não, só passa o carro.
Gente, eu nem
todo mundo
sabia
assim,
disso.
Mas quem que é? Eles entregam panfletos, morreu fulano de tal e tal, tal, tal. E no interior, pelo menos em Avaré, que é onde minha avó mora, ainda tem isso. Mas ela falava que o espírito visita, né, o velório, né, e só espíritos mais evoluídos. Então, pessoas muito idosas, que já, tipo, cansei de viver. Pessoa muito idosa, que viveu bastante, ou que ficou muito tempo doente. Elas, quando morrem, elas ficam bem depois. Ela fala, vou visitar e vou levar conforto pra algumas pessoas, né, porque uhum. A pessoa chega perto e tal, tal, tal. A minha mãe, quando meu avô morreu, que é o pai dela, ela falava, o avô está aqui. Porque ele tá me dando forças. Porque minha mãe tava tipo, não, gente, não. Mas eu acho que ela tava num estado de choque, sabe?
Sim, assim, sim.
Porque ela ficou muito mal depois. Mas ela falava, não, gente, vamos ficar bem. O vô está bem e tal, 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 e tal, tal, tal. E nós era criança, pra nós era festa. Tinha pão com mortadela, tinha gelinho no velório do meu avô. E a gente lá, tal, tal, tal. Porque meu avô ficou doente e tal. Na verdade, não foi, o gelinho era do meu bisavô, esse das pernas. Quando ele morreu, aconteceu uma coisa bizarra. Não foi bizarra, mas foi uma coisa. A gente tava no velório, era tipo umas 2 da manhã, a gente passou a noite no velório. Eu lembro nitidamente, tava minha prima Fabiana, o caixão dele aqui, uma tia minha Rosângela em cima do caixão chorando, posando a mão. Sabe aquelas janelas que abre pra fora?
Sim, sim,
abre,
sim,
assim?
Sim.
Duas delas fizeram assim, ó. Não sobrou ninguém na sala. Só a minha tia Rosângela que falou, calma, calma, volta aqui. Não sobrou ninguém, cara, abriu.
Todo mundo saiu correndo?
Minha prima Fabiana, se estiver assistindo, você lembra disso, né, Fabi? A gente, todo mundo saiu correndo, todo mundo. E a gente começou depois a rir. O velório virou uma festa, né? Coitadinho do Ramiro. Caraca. Mas foi, menina, acontece essas coisas. Então falam que ele visita o sepultamento, mas ele também não fica muito tempo, porque ele tá ligado aos guias dele, né? Então falam que quando a gente morre, a gente encontra os nossos guias, que são pessoas, às vezes, antepassadas, que vem pra nos buscar ou que acompanharam a gente a vida inteira. Fala, oi, Fábio, você morreu agora. Eu que te acompanhei. Lembra quando você queria fumar droga e eu não deixei? Lembra quando você queria fazer tal coisa e eu não deixei? Era eu que tava lá, que são, cara, os guias, né? Loucura. O guia do Chico Xavier é o Emmanuel. Lembra do... Vocês já ouviram falar? O Chico Xavier, ele falava do Emmanuel. E ele falou, antes dele morrer, ele falou que o Emmanuel ia reencarnar nos anos 2000 numa cidade do interior de São Paulo. E hoje ele tá com 23 anos. O Emmanuel, o guia do... E ninguém sabe quem é.
Então, isso que eu te perguntar, ninguém sabe quem é, né?
É.
Tá aí vivão na...
Quem é, tá
na
vivo.
USP, se pá,
tá. Então, não sabe, ele tem 23 anos, é novinho.
É novinho.
É um boy novinho.
Aquele está ali do
lado. Nossa, que estrago.
Então, é isso, né, cara? Falando em morte, eu queria só falar de uma coisa... rápida. Não, porque eu lembrei de uma coisa. A morte do Padre Pio. Muita gente pediu pra eu falar,
né? Comenta aí pra gente.
Da morte do Padre Pio. O Padre Pio, inclusive, tem uma... No YouTube, na internet, tem imagens da última missa do Padre Pio. Que acontece, se eu não me engano, é no dia 25 de setembro. É setembro de 1968, lá na Itália. Ele já estava debilitado. Ele fala com os monges perto dele, que trabalhavam com ele. Falaram, posso fazer uma missa menor? Mas, né, com menor duração, porque eu tô cansado, tô debilitado. E os monges falam, claro, né, Padre Pio, pode fazer. Só que na hora que ele chega na igreja, ele vê aquele monte de peregrino e a galera, tipo, era meio que um show as missas dele, porque a galera aplaudia, a galera venerava ele em vida, né? E aí ele viu um monte de gente, isso deu força pra ele, ele fez uma missa completa pra todo mundo, a última missa dele. E à noite ele passa mal e ele morre de problema de coração, ele morre de uma, acho que foi uma insuficiência cardiorrespiratória, alguma coisa assim. Mas é um problema no coração, o coração dele para e ele morre. E ele fala, essa brisa que a gente tava falando agora dos espíritos que visitam os túmulos, o Padre Pio, quando morre, ele fala que vê duas mães. Que ele vê a mãe dele, que era de vida, e vê Maria, que ele considerava a mãe de Jesus, né?
Uhum.
Que ele considerava como mãe dele. E ele vê as duas mães ali perto. Confirmando a teoria espírita de que quando a gente morre, vem dois pra guiar a gente pra passagem, eu tô escutando algum rosnado. A cachorra rosna.
Ah, ela tá roncando.
Eu tô falando de Padre Pio que lutava contra o demônio e eu ouço assim, ó. Eu falo, meu Deus. Ele...
Mas não tá saindo no
não,
som.
Não, não, mas tudo bem, porque o código que saiu é efeito sonoro. Então ele fala, né? E aí, pra você ver como que é engraçado, é uma teoria mais espírita de que os espíritos vêm buscar a gente, os católicos não acreditam nisso, mas o Padre Pio, ele fala, né? Pouco antes de morrer, eu estou vendo minhas duas mães. É. E aí elas vão me levar. Cara, e aí ele morre horas depois.
E isso, cara, de aparecer, às vezes, é que nem ele teve. Ah, eu vi minhas duas mães e depois ele morreu. O meu avô, um dia antes dele falecer, ele falava assim pra minha avó. Ô, Dila, vem aqui, tira essa menina debaixo da mesa. Ela tá me encarando, eu não tô gostando dela. Tira essa menina daqui. E, óbvio que não tinha ninguém, né? Nossa. No dia seguinte, ele faleceu.
Cara...
Ver, você começa a ver. Você começa. É o que a gente tá falando de sobrenatural. Você começa a ver o outro mundo, né? E sabe o que é mais brisa, só pra terminar do Padre Pio? É, tem muita coisa pra contar do Padre Pio, né? Da morte dele. Mas tem um vídeo no YouTube. Isso tem vídeo, tem registro, tá? De um amigo do Padre Pio. Eu preciso até pegar o nome dele aqui. Eu dei print no nome dele, mas como é uma. Como é muita coisa pra eu lembrar.
Gente, é muita coisa.
Inclusive, aproveitar rapidão que você tava
procurando. Vai lá,
pode falar. Ainda no meu avô, ele faleceu, tal. Aí, na mesma semana, minha avó sonhou com ele. Olha como tem muita relação com o que você falou de 72 horas. Tipo assim, dois dias, um dia depois, ela sonhou com meu avô. E meu avô ia em casa e ficava assim, ô Dila, cadê a roupa tal? Aí ela falava, não, então,
você já morreu.
Aí que morreu o quê? Não, eu tô aqui. Ô, cadê minha roupa?
Mas você jogou falam que é assim que os espíritos se comunicam com a gente logo depois. É por sonho, porque é o outro mundo, é o outro universo.
Faz sentido, cara.
Muito louco isso, né, dele vir procurar roupa, né? Ué, cadê minha roupa?
Exato, exato. Cara, tá rolando... Você já achou aí? Eu posso falar?
Já achei, pode falar, pode falar.
Não, mas é que eu vou engatar num... Eu vou contar uma história. Termina de falar do...
Não, era isso, assim. O padre... O nome dele, como é italiano, é Padre Domenico d'Assese. Eu lembro da história, mas não lembro, às vezes, dos nomes, né? Mas esse Padre Domenico d'Assese, que era um padre italiano, ele era muito amigo do Padre Pio. E fala que o Padre Pio tinha o poder de bilocação. O que é bilocar-se? É você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tipo, eu tô aqui e eu consigo estar em casa pra... Mas isso por uma missão, não é por...
Tipo, Hermione colar.
Vamos supor, a minha mãe tá morrendo e eu preciso dar eu preciso vê-la nos últimos momentos de vida. Então, Deus permitia que ele se bilocasse. Isso é uma verdade de fé, que as pessoas acreditavam que o Padre Pio conseguia se bilocar e levitar também. Falava que ele conseguia levitar. E esse Padre Domenico d'Assese, que era um amigo muito... íntimo ali do Padre Pio durante a vida, né? Ele também tinha esse dom de bilocação. E quando o Padre Pio morre e vai ser sepultado, né? Fizeram ali todo um cortejo, lotou de gente, os militares em volta, né? Porque o Padre Pio fez aparições de bilocação durante a guerra também.
Uau.
Durante a guerra, ele aparecia pros tenentes. Daqui a pouco eu falo sobre a bilocação dele, que são histórias bem interessantes. Mas quando ele tá sendo levado por um caixão, estão gravando, porque já era época de vídeo, é 68, já tinha TVs, já tinha vídeo. E aí estão gravando o caixão dele vindo no meio dos militares. E aí o Domenico d'Assese é visto no meio do cortejo do Padre Pio, perto do caixão. Só que ele não tava lá. Uma outra irmã, uma freira, chega pra esse Domênico depois de um tempo e fala pra ele: eu cumprimentei você no velório, você não me respondeu, você nem sequer olhou pra mim. Você ficava olhando pra frente. Aí ele não respondeu. E aí depois ele chega pra ele e fala: não, eu estava em bilocação. Eu só fui pra ver o meu amigo. Então era o meu espírito que tava lá, mas o meu corpo tava em outro lugar. Não é arrepia. E tem o vídeo, tem o vídeo.
Tá zoando,
tem esse é o Domênico. Eu queria que vocês vissem o vídeo. Tem o vídeo. Quer ver? Deixa eu mostrar. Não é o vídeo que a gente mostrou ontem, não. Ó ele aqui, ó. E ele não foi.
E ele não
foi. Ele não tava lá. E mostra ele, depois ele não aparece mais.
Tô chocado.
É chocado. O Padre Domenico d'Assese, ele faz a bilocação, porque ele não conseguiu ir no velório, porque os superiores dele, como eles são muito obedientes, né, falaram: não, você não pode sair, você tem muita coisa aqui na paróquia pra fazer, tal, tal, tal. E aí ele falou, então, a maneira que ele achou pra ir ao sepultura, ao velório do Padre Pio, era pela bilocação.
Bilocação,
estar em dois lugares. Tem um outro caso de bilocação do Padre Pio que... Ai, meu Deus, eu tô me culpando meu podcast, eles não falam.
E aí eu vou engatar, mano. Depois eu vou engatar em duas agora, tá. Depois.
Tem essas coisas da bilocação, porque... Eu lembro de três casos. Um dos casos era um general italiano, como sempre, eu não vou lembrar o nome, mas eu já fiz vídeo falando o nome deles.
Agora eu não sei o que é.
Gente, o que aconteceu? Na moral, o que, que tá acontecendo? Porque eu não tô ouvindo, tô com esse fone.
Mano, agora você ouviu também?
Já pensou do nada, aparece um velho barbudo aqui na porta e fala, boa noite!
Eu caio duro, eu juro por
Deus. Já pensou? Não, ele fala assim, boa noite, e vem pra cima da gente, assim sobe.
Ah, é louco.
Não, já era.
O bom que tá gravado.
Bom que tá gravado, é. Que... Podia ter manifestação.
Aí depois manda pra Valtec. Pra...
Então, o que falam é que assim, que ele teve, o Padre Pio teve momentos de bilocação, que era estar em dois lugares ao mesmo tempo, e eu me lembro de três. Um deles era um general de guerra, que ele tinha perdido a guerra, e aí esse general de guerra resolve tirar a própria tal. E aí ele fala pros sentinelas dele, né, fala, pode me deixar no quarto sozinho, que eu vou descansar. E os sentinelas obedientes deixam o cara sozinho no quarto. E aí ele pega uma arma que tava na gaveta, e aí na hora que ele põe a arma aqui na fonte dele pra atirar, na hora que ele vira, ele vê um padre jovem, né, que ele não conhecia. Nossa. O Padre Pio. Ele não conhecia o Padre Pio. Ele vê um padre super jovem, e o padre fala assim, que isso, general? Você não vai fazer uma bobagem dessa. E desaparece.
Meu...
E aí ele...
Mano, de novo, me arrepiei,
e
caralho.
E ele tira, não faz, não tira. E ele não fala pra ninguém. Fala, tá ficando doido, uh-huh. Porque ele viveu na guerra. A galera que vive na guerra tem uma
psicológico...
Um psicológico destruído, né? E aí depois ele tá vendo o Padre Pio... As pessoas, o Padre Pio aparecia muito na mídia na época, né? Ele confessava muitas pessoas. Tipo, mais de 50 pessoas por dia no confessionário deles. Tem o confessionário dele lá na Itália.
Uau.
Até hoje vale a pena visitar. Tem o quarto dele. É incrível. Eu quero ir pra visitar um dia. E aí ele vê, ele fala... Aí ele começa a falar pra família dele, o general. Esse padre apareceu pra mim.
Mano.
E evitou que eu... É foda.
Cara,
mano, arrepia, velho.
Tem um outro que tem uma mulher que era muito devota do Padre Pio e ela pega um câncer ferrado num dos braços. E aí ela fala pra filha. Porque eles mandavam telegrama na época, né? Não tinha um WhatsApp pra você mandar pro Padre Pio. E aí ela fala pra filha dela e pro genro. A filha fala: mãe, vem morar com a gente pra você cuidar, pra gente cuidar melhor do seu braço. Aí ela vai, a mãe vai, e a mãe, o braço, o câncer tá muito grave no braço, é um câncer raro que dá no braço dessa senhora, e ela fala assim: por favor, escreva um telegrama pro Padre Pio. E aí o genro escreve, pedindo pro Padre Pio fazer orações pra ela, porque as orações do Padre Pio eram muito fortes. E aí um dia ela tá em casa, deitada, e aí o Padre Pio,
você tá zoando,
ele abre, ele entra assim, e aí ele fala boa tarde e tal, cumprimenta ela, ela fica tipo em choque. Aí ele fala assim: só confie em Nossa Senhora, tá bom? Aí ele faz o sinal da cruz nela e sai do quarto. No que ele sai, ela já chama o genro e o genro entra. Ela começa a gritar, tipo, pelo amor de Deus, vem aqui, não sei o quê. O genro abre. Aí ela: vocês tinham que me avisar que eu tô aqui toda destruída, tô feia. O padre, vocês tinham que me avisar que o Padre Pio veio. Ele falou: gente, a gente tava na sala, não entrou ninguém aqui.
Uhum.
Não entrou ninguém aqui. E logo depois eles veem na televisão que o Padre Pio tá em outro lugar da Itália.
Olha isso, eu tô arrepiado de
medo.
Que o Padre Pio tá em outro lugar da Itália. Então ele fez bilocação com essa senhora e curou. Aí depois ela vai no médico, uns dias depois, e ela tá curada.
Tá curada.
Amém, igreja!
Foda,
são histórias de fé, né? São histórias maravilhosas.
Exato.
Histórias maravilhosas, né?
Cara, agora tá rolando na internet. Eu não
só
sei
mais uma.
Você...
E tem a terceira, tá, que é rapidinho, do pai, que eu falei que eram três, eu não vou contar. Que ele tá na guerra, e aí um dos generais, um dos soldados estão na guerra, e aí eles estão no campo de batalha, e aí um dos soldados vira, ele vê o Padre Pio fala: vem aqui. Aí ele fala, tipo, o que você tá fazendo aqui? Padre louco aqui no meio. Aí ele: vem aqui. Aí ele vai tirar o Padre Pio. No que ele vai tirar o Padre Pio, uma granada explode onde ele tava. Aí ele: cadê o Padre Pio? Não tem mais ninguém. Bilocação. E aí depois esse mesmo soldado vai. Essas histórias só você procurar na internet que tem. Não tô inventando nada, não sou o Naldo. Queria eu ter poder pra inventar essas histórias, né? Depois esse mesmo soldado, ele vai lá se confessar com o Padre Pio, ele vai agradecer. Aí antes do Padre Pio atender ele, que o Padre Pio atendia muita gente, ele começa a contar pra todo mundo: eu tava em guerra, eu vi ele, ele me salvou, e todo mundo: amém, igreja!
Mano, acabei, foda, velho. Acabou? Acabei. E foram quatro, tá? Não foram três. Tô zoando.
Foram três. Vai, vamos lá. O que você lembrou?
Tá rolando na internet um vídeo de um monge budista, não sei se, mas é um monge que ele mesmo faz a própria passagem. O vídeo é o seguinte: é o monge mais velho. Ele levanta, ele tá numa cadeira, assim, como se fosse, tipo, num altar, assim, ele levanta, tem um monte de monge, assim, também, enfileirado, assim, né, ele levanta, ele deita no chão, os monges começam a rezar.
Uau.
Rezar, rezar, rezar. Aí eles levantam. Tudo acabou. Eles pegam o corpo do cara, colocam no caixão, fecham. Ele morreu ali.
Ele sabia a hora.
Ele sabia a hora. Ele sabia a hora. E o Fabinho tem uma história...
Também sabe a hora. Aquele, né? Quer ver? Eu sei morrer.
Porque tem... Quando ele comentou lá no Pod Brisa do Paramahansa Yogananda, que é aquele mestre espiritual da Kriya Yoga, ele mesmo também sentiu que ele tinha cumprido a missão de vida dele. E ele tava dando uma palestra.
Exatamente.
Tem vídeo disso.
Tem vídeo.
Ele morre na palestra?
Ele morre na palestra.
Já vi.
Ele fala, Paramahansa Yogananda.
Ele ainda fala assim, então, chegou meu momento, tal, tô indo pra lá. Aí fecha o olho. E ele não é que ele fecha o olho assim, ele fecha, sabe, tipo, virando assim.
Já era, vai embora.
E já era.
Isso é louco.
E é um mestre espiritual que, mano, Beatles, tem um monte de gente que segue ele, que, meu, desde...
Na verdade, assim, essa coisa, eu acho bem, bem brisa, bem de você... saber a hora da própria morte. Mas tem um caso, a gente falou do Cemitério da Consolação, eu me lembrei agora que você contou essa história. No Cemitério da Consolação tem o túmulo do Antoninho, que é um menino que ele falou: eu vou morrer no dia 14 de fevereiro de tal ano, eu não lembro a data dele. E ele morre exatamente nesse dia. E ele é um menino que ele adorava a Bíblia, adorava. Ele falava que ele queria ser padre, que ele adorava Jesus. E ele brincava de fazer missa no quintal dele. E tem fotos dele no quintal dele ali em São Paulo, num bairro de São Paulo ali. Isso tudo que eu tô falando, eu tenho vídeo, eu já fiz vídeo, eu fui lá. Então eu não lembro exatamente os lugares. Mas ele morava em São Paulo e ele brincava de fazer a missa, de levantar a hóstia, de ser padre. E ele previu a própria morte. E ele morreu exatamente no dia em que ele iria... No dia que ele falou. Só que aí o Antoninho foi sepultado, né? Ele foi tratado em São José dos Campos.
Ele era criança quando ele morreu?
Ele era criança. Ele morreu com 12 ou 14 anos.
Nossa, tadinho.
E aí você vai lá no túmulo dele, tem uma estátua em tamanho real dele, assim,
nossa,
ó.
Que medo.
Segurando a Bíblia, olhando.
Eita!
Pra... E tá no alto, assim, ó. Ele olha pra você.
Que medo. Hoje,
e aí, cara, você vê na sepultura dele... Não tem mais espaço pra placa. Porque ele virou um santo popular.
Ah, entendi.
Ele virou um santo popular. Então a galera vai lá e coloca. Eu agradeço. Tem até um piloto lá de avião que colocou uma placa em formato de avião, assim, perto dele, assim. Então tem ele, a estátua dele em tamanho real. E Jesus, né, em cima eucarístico lá, olhando pra ele assim. E aí ele morreu, eu acho que foi isso. Nossa, se eu lembrar. Ele chegou a ser tratado no acho que era, ele morreu de tuberculose. Ele chegou a ser tratado no Hospital de São José dos Campos. Hoje o hospital dele é lá. Uau. Hospital Antoninho da Rocha Marmo.
Pegou o nome dele?
Pegou o nome dele, Hospital Antoninho da Rocha Marmo. Também tem uma estátua dele. E aí recentemente, acho que foi em 2001. Assim, recentemente assim, né? Retiraram os restos mortais dele daqui, fizeram uma missa. Tem um vídeo na internet,
tá brincando,
entrando com os restos mortais dele dentro de uma caixinha assim. E foi levado lá pro hospital. Não, pro hospital em São José dos Campos. Então os restos mortais dele não estão mais aqui nesse...
Mas por que
na sepultura.
Fizeram
levaram
isso?
Pra lá, porque lá agora tem um santuário maior, né?
Ah, tá.
É bem maior
só
que a sepultura dele.
Santuário.
E a sepultura dele é toda preta. É cor preta, cara, toda preta, toda escura.
Loucura.
E é de frente com o mausoléu dos Matarazzo.
Uau.
Vale a pena conhecer Antônio da Rocha Marmo.
Uhum.
Antônio da Rocha Marmo, o Antoninho, lá no Cemitério da Consolação. Eu também quero conhecer o hospital dele. Mas pra você ver como que as histórias, elas se fundem, o que pra muitos é história de fé, pra nós é uma história de terror.
Total.
Porque dá medo.
Posso falar uma que acabou de acontecer recente?
Pode falar.
Um influenciador foi num podcast, contou pra galera, falou assim, gente, eu sinto no meu coração, tenho certeza que eu vou morrer antes dos meus 30 anos. Grava aí. Ele falou meio assim, pode gravar. Nossa. Aí, vocês vão deixar gravado, né?
Eu tinha isso comigo, achava que eu ia morrer com 36.
Eu falo pra minha mãe, ela fica brava comigo, mas eu sinto. O que você acha que aconteceu?
Morreu.
Antes dos 30 anos, de acidente de moto.
Olha aí.
E ele tinha ido no podcast, tinha falado. Ele falou assim,
mas a gente também tem que analisar.
Mas isso
tem
um pouco de lei da atração também?
Por exemplo, a gente tem que ver. Racha de moto, o cara adora fazer, eu vou morrer antes dos 30 anos. Claro! É, sim. Grandes chances.
Lógico,
né? É, eu gosto de andar debaixo do mar no submarino. É óbvio. as chances são muito maiores, mas né? É verdade, de você morrer antes dos 30 anos. Mas eu tinha muito essa brisa. Eu achava, desde criança, tanto que eu fiquei com medo quando eu cheguei o ano passado, que eu falei que eu ia morrer com 36 anos. Eu falei, eu não faço 37. Tô com 37. Eu não faço 37. E aí eu descobri que eu morri. Mas nasceu um novo Daniel.
Bonito!
Foi o momento. Foi o momento de transição da minha vida.
Então, se for ver, sem zoeira, não é por nada, mas pelo menos do ano passado pra cá, você deu um avanço assim, profissional. Brusca. Tá, claro, sua carreira.
É que eu fiz aumento peniano. Aí isso me deu uma base.
Mas é sério, assim, do ano passado pra cá você deu uma crescida.
Foi,
absurda.
Cara, foi. Não, foi. Na verdade, eu vejo desde depois da pandemia.
É
estranho falar isso, mas a pandemia foi horrível, né? A fase foi tudo ruim, morreu muita gente. Mas na questão profissional, pra mim, ela foi decisiva, porque eu não podia sair, eu gravava tudo dentro de casa, eu tive que trabalhar minha cabeça pra fazer criatividade dentro de casa com os meus vídeos, e foi o momento que eu explodi no TikTok.
Nossa, é verdade.
E aí o negócio subiu, entende? Uhum. Mas claro que foi um momento ruim pra todo mundo.
Total.
Mas foi esse momento. E aí eu encaro como isso, de que eu morri com 36. Eu nasci de novo, porque agora eu tô fazendo tudo que eu quero. Eu trabalho com o que eu quero. A minha vida tá maravilhosa, assim. Eu não posso reclamar. Posso morrer agora. Não posso morrer antes de conhecer Britney Spears. Uhum. Mas eu ainda que tenho muita coisa pra fazer. Mas eu cheguei onde eu queria. Uhum. Eu cheguei. Eu tô numa fase que, agora falando de novo, o Daniel falando dele no podcast dele. É muito Kiko isso, né? Mas eu cheguei numa fase que as pessoas me conhecem na rua.
Ótimo. Isso é muito bom.
Eu sempre falava uma coisa pra todo mundo. Eu falei, eu quero chegar no nível de fama que as pessoas me conheçam na padaria. E já aconteceu. Me conheceram no mercado.
Que da hora, velho.
Você não é o cara do pó de brisa?
Falei,
eu falei pra você. Lembra? Falou. Aí eu tava na fila, eu sinto quando as pessoas me conhecem. Eu cheguei assim, tava encostado no carrinho, e a menina. Aí na hora que eu fui passar ela, eu vou passar minhas compras. Você não é o cara que vai no pó de brisa? Ela falou, pó de brisa, você lembra disso? Eu mandei pra você. Peguei e falei assim, sou eu assim, eu adoro você, adoro aquele podcast, continua,
ela
não sei
falou.
O quê. Aí depois ela comentou no meu vídeo, fiquei com vergonha de pedir foto, mas agora a chance de te encontrar é muito difícil, entendeu? Cara, eu tô passando por essa fase. E é muito gostoso.
É muito gostoso,
É muito gostoso, entendeu? Então assim, e é o que eu sempre quis, cara. Então, por isso que eu falo que minha vida... Eu morri para renascer.
Mas a gente tá sempre nesses ciclos, né? De vida e morte, aí de renascimento e morte.
Sim, fênix, né?
Com tudo. Exatamente. E ainda vão rolar muitas mudanças por aí.
Muitas coisas ainda. Eu vou abrindo aqui porque eu tenho muitas outras coisas pra falar.
Fica tranquilo.
Mas tá acabando.
Ainda sobre aquele. Você falou sobre o bi. Como que é o nome? Bilocal?
Bilocação.
Sabe quem também tem relatos de bilocação?
Quem?
Senta que lá vem a história, hein? O Maurício Terio.
É verdade!
Sim! Maurício
Terio. É verdade, mano.
Pra quem não sabe, o Maurício Terio, ele aparece no filme A Freira, né? É ele que aparece aquele
cara gato. Loiro possuído.
Ele aparece no filme da Freira ali. Inclusive, Vala que coloca uma cobra dentro dele. Você queria colocar a cobra dentro dele?
Eu ainda tô preferindo pôr a cobra, mas... Com a idade chegando, acho que a cobra vai entrar em algum momento.
Enfim, poucos sabem, mas aquele personagem ele foi inspirado em um caso real, né? Que é realmente o Maurício Terio. O nome do cara realmente é Maurício Terio. Eu vou contar aqui bem breve, rapidamente, por cima, que é a história dele. Mas só pra vocês entenderem até chegar na bilocação, é o nome, né?
Eu bilocação,
não sabia que tinha esse nome.
Que tinha um termo.
Tudo acontece mesmo, a parte ruim da vida do Maurício acontece quando ele tem 10 anos, que eles se mudam de uma cidade grande e eles vão pro interior. Eles vão pra uma fazenda. Ele tinha 10 anos e a mãe do Maurício era tudo pra ele na vida dele. Ele amava a mãe dele e ele não se dava nem um pouco bem com o pai. O pai torturava ele psicologicamente, fisicamente. E aconteceu uma coisa muito pesada na infância do Maurício. Que era o seguinte... Teve um certo dia que ele tava brincando, e ele chegou no galpão onde tinha os bichos ali, e ele pegou no flagra o pai dele tendo atos com animais.
Zoofilia?
Exato. E na hora ele se assustou, ficou com essa cara aí, se assustou, e aí na hora o pai dele ficou tão irritado que descobriu o que ele tinha feito, que ele obrigou o Maurício a fazer a mesma coisa.
Só pra colocar a culpa no moleque, que desgrama.
Não, a partir daí, nesse dia, inclusive, o Maurício falou pro pai, falou assim, eu prefiro trabalhar pro diabo do que trabalhar pra você.
E aí...
E aí que as
e
coisas...
E o diabo vem, ouviu.
Enfim, o tempo foi passando, o Maurício foi crescendo, ele se distanciou dos pais, etc, etc. O Maurício, ele tinha ataques repentinos de realmente... parecia que ele não era aquela pessoa. Chegou um momento ali que ele começou a namorar a Patrícia, né? Ele teve duas filhas com a Patrícia e ela falava que ele, quando ele estava normal, ele era o paizão, o companheiro. Mas do nada, algumas coisas despertavam um gatilho nele que ele virava outra pessoa. O tempo foi passando...
E eu sofri calado, desculpa. Não aguentei.
Passou
e eu sofri calado, velho.
Não, fica tranquilo. Aí que começam as coisas bizarras realmente acontecer. Teve uma ocasião que ele tava dormindo, ele começou a acordar tendo, que nem a gente zoa,
convulsões.
Tendo uma convulsões. Cachorro. E nisso, o crucifixo atrás dele começou a sangrar. E nisso, a mulher dele já começou a falar, tem alguma coisa aí, né?
Não
tem nada.
Não, é normal. A Patrícia. Ô, Patrícia, está sangrando.
E aí, a partir daí, as coisas começaram a ficar muito piores. Teve uma ocasião que eles estavam voltando de carro pra casa. Ele começou a ter de novo esse negócio, esse ataque. E ele começou a virar os olhos assim. Ela pegou o carro, né? Ela tava no passageiro, mas ela pegou o carro pra dirigir.
Pegou a direção.
E ela percebeu que tinha alguma força controlando o carro. E ele ficou dormindo, assim, no carro. E eles chegaram até o destino. Com o carro sendo manuseado
por ela. Por forças.
Ela só tava tentando controlar o volante ali, mas ela percebeu.
Só pra força não jogar no rio, né?
E aí foi de fato que as pessoas conheciam o Maurício. Começaram a ter relatos de... Ah, eu vi o Maurício hoje no bar. Só que ele tava em casa.
Bilocação.
E, enfim, foi aí que, no caso, a esposa dele decide chamar um padre pra analisar. E aí entra os Warrens. Ed, Lorraine e Warren são chamados pra ajudar. Antes de eles partirem pra um exorcismo, partirem pra uma coisa mais espiritual, Ed, Lorraine e Warren colocam ele, né, no caso... aconselham ele ir a uma clínica psicológica, uma clínica psiquiátrica. Até porque, até pra fazer um exorcismo, eles tinham que ter um laudo médico.
E também tem todo o indício dele ter doença psiquiátrica pela família desestruturada do pai comendo a ovelha lá.
Exatamente. Gente. Depois dos 30 dias, não deu nada no psicológico dele. Não deu nada. Então, Ed, Lorraine e Warren chamaram os padres, exorcistas, e eles fizeram 3 sessões de exorcismo no Maurício Exterior, que tem imagens reais na internet do exorcismo real.
Tem, mas eu assim, você precisa ser forte pra assistir, porque é bem triste.
É bem triste, cara.
É triste, porque você vê a depressão, você no rosto.
A decadência,
dele,
né, da pessoa. A possessão é isso mesmo. O demônio pega o amargo do ser humano. Pior lado, né?
Exato. E a Lorraine, ela participou de um... Eu esqueci exatamente qual é o nome do programa que ela participou, que ela contou esse caso.
Ellen DeGeneres Show.
Caraca! Mas ela fala que o que mais chamou atenção nela, sobre esse caso, é que na hora da possessão, as costas deles começaram a sangrar. E umas frases começaram a aparecer. Inclusive, até pensei, talvez essa foi a referência de ter saído...
Sim, que aparece o crucifixo invertido, como se tivesse dilatado na pele dele, assim, exato. Sabe? Você, tipo um vergão, assim, né?
E outra, gente, mais uma vez, tá? Não é o Naldo contando, o Fábio contando, é a Lorraine contando no programa,
mas o que é engraçado, isso que eu ia falar no outro e não falei... As pessoas ficam falando que a gente é o Naldo, como se a gente inventasse essas histórias.
Quem tá falando que a gente é o Naldo?
Não, a galera, ninguém tá falando, tá criando na sua cabeça. Quem tá falando? É verdade, acho que ninguém falou. Não, o pessoal fica comentando lá, né? Fica assim, isso daí é primo do Naldo, isso daí... E não são histórias nossas, gente. Exato. São todas histórias que existem. A gente só tá reproduzindo, né, a história.
Estão facilitadores pra vocês entenderem.
Exatamente. E o Maurício Exterior tem uma coisa que eu até vou perguntar pra vocês se é isso mesmo, porque ele tem uma vida que ele vai sendo possuído aos poucos.
Sim.
Porque a possessão dele acontece quando ele já tá velhão, né? Quando ele já tá um tiozão, né?
Quando ele já tá um tiozão.
Os exorcismos nele, né?
Exato.
Exatamente. Mas a gota d'água foi... Enfim, depois dos exorcismos, aconteceu que não rolou. O diabo não saiu dele. Ele não tinha um bom relacionamento com as filhas. E teve um dia...
Ele já tinha se separado da... da mulher, da Patrícia. Da Patrícia tinha se separado.
Quer ver o crucifixo que sangra?
Mas mais uma vez, eu tô resumindo, tá?
Sim, depois.
Patrícia, ele começou a namorar com uma outra mulher. E essa mulher também acompanhou ele até por muitos anos. Também se separaram. O que acontece? O Maurício Serio, ele não tinha um bom relacionamento com as filhas. Ele tinha duas filhas. Teve um dia que ele ligou pra uma filha muito carinhoso, muito carismático. E a filha percebeu, falou, não é meu pai.
Isso aí não é meu pai. Daddy.
E ele falou, não,
you're not my daddy.
Você pode vir aqui em casa e tal. E as meninas, ela chamou a irmã e falou, vamos lá, o pai tá estranho, vamos lá. Chegou lá, na hora que ela abriu a porta, ele tava armado, apontando a arma na cabeça delas. E aí, na hora ela falou, não, pai, sou eu. Aí ele se tocou, ele meio que acordou dele. Ah, não, desculpa, eu pensei que era a ex-namorada.
Patrícia.
Não a Patrícia. A Patrícia é a mãe das filhas, é a outra.
A outra, entendi.
Ele, pensei que era fulana, tal, vou, desculpa, tal. E elas, não, mesmo se fosse fulana, não, nada
a ver. Você ia matar elas?
É. E aí, que é isso? Ele ligou pras filhas e também ligou pra mulher, falando pra ir lá. Aí, do nada, eles estão aqui, não, calma. Que eles escutam?
Bibi.
A mulher chegando. Oh. Na hora que ela abre a porta, ele já, pau! Dá um tiro nela e mata.
Mano.
E aí, pra finalizar, ele senta no sofá.
E tira a própria vida.
Do lado das filhas.
Gente, que triste.
Triste. É bem triste.
Essa é a história real triste. Por trás do Maurício Terio.
E foi nos anos 80, né?
Foi.
Finalzinho dos 70, pelo que eu vi, o início dos 80.
Mas é bem, como você falou, foi graduando, né? Porque nos anos 60 já começou os primeiros, as primeiras coisas.
Eu falo a morte dele, né?
Ah, foi nos anos 80.
Foi nos anos 80, né? Então, a gente percebe que a gente tá falando de uma era... Até hoje em dia, as doenças psiquiátricas, elas não são validadas, né? O doido, ele é legal, é engraçado. Olha o doido lá, olha a doida lá. Ah, lá, isso daí vê coisa, isso daí... Não é validado. Você vê na internet a galera esquizofrênica falando coisas e coisas que os repórteres entrevistam. Lembra daquela mulher que ela fala assim, eu quero que pare de passar a novela Rubi e tal. O repórter foi processado, pelo que eu vi.
Ele foi
processado. Eu acho que ele perdeu, porque ele entrevista uma mulher esquizofrênica e tira sarro dela, posta na internet, entendeu? Então, assim... As doenças psiquiátricas já não são validadas hoje no século XXI, 2023. Imagina nos anos 80. Então, assim, talvez o cara não teve um tratamento psicológico ou psiquiátrico adequado, não tomava remédio, tal. E aí, pra quem acredita em demônio, é a situação perfeita para um demônio possuir. Não acredita em demônio, então tira o demônio, já é uma pessoa completamente desestruturada.
Sim, total. Por isso que
ele
infância.
Acaba com ele desde a infância. O cara tem traumas ali enraizados. E talvez o cérebro não reconhece esses traumas tão pesados que faz ele... E aí o pessoal fala, possessão.
Exato. E teve um grande detalhe que eu esqueci de falar. O pai dele, que ele tanto odiava, tirou a vida da mãe dele, que ele tanto amava.
Ah, então. Até vê que é um histórico, né? É um histórico. Mas sabe o que você me fez lembrar, que eu também não posso esquecer? Você falou que os Warrens entraram e os Warrens fizeram os exorcismos, ajudaram ali em algumas cenas. Tem aquela cena do Invocação do Mal, que a Lorraine entra em pânico e a gente crê muito que é o Maurício Terio, né? Só que a gente não pode esquecer que eu falei de Padre Pio. A Lorraine Warren tinha o Padre Pio como santo de cabeceira.
É verdade.
Como santo protetor. Olha a ligação. E por que você acha que Lorraine Warren, que é uma das médiums mais... Tudo bem, é charlatã, mas é uma das médiums mais conceituadas e mais famosas da atualidade nos Estados Unidos, para nós aqui no Brasil, por conta do Invocação do Mal. Você vê que uma médium conceituada, ela tinha que ter um líder espiritual foda, muito conceituado. E quem que é o cara? É o Padre Pio.
Cara, que tava vivo,
que
na
tinha
época,
bilocação.
Né?
O Padre Pio morre em 68.
Ah, então não tava mais vivo.
Ela pede proteção do Padre Pio dentro da casa em MTV em 76.
Que até aparece.
Quase 10 anos depois, que é o momento que ela acredita que o Padre Pio aparece no alce, né? O rosto dele, que bem parece.
Tem uma foto,
ele de lado, assim, que é o momento em que ela pede intercessão do Padre Pio. Então, pra você ver, Lorraine Warren, uma das maiores médiums do mundo, tinha o Padre Pio, que era um padre católico, que tinha poderes de bilocação, de levitação e tinha as chagas. Você falou do Maurício Terio, que as costas dele sangram. O Padre Pio sangrava as mãos. A Lorraine Warren tem o Padre Pio como líder espiritual. Líder espiritual, não. Tem como santo protetor, né?
Uhum.
Você vê como as coisas se conectam. Por isso que eu falo do Padre Pio, que a história do Padre Pio daria um filme sobrenatural.
Vai sair
porque o Daniel Pires tá produzindo. Dá um filme sobrenatural de terror, assim, absurdo, né?
Mas vai sair, é uma matéria que eu até comentei, aquele cara do Transformers lá. Ele deu uma entrevista, ele vai fazer parte do filme, não sei quando, não sei se tem mais notícia ou não. Mas vai lançar esse filme do Padre Pio.
Vamos aguardar um filme do Padre Pio de terror, a gente. Você em casa iria assistir um filme do Padre Pio de terror? Não me cancelem falando, ai, Padre Pio é santo, não vai fazer filme de terror. Mas as histórias do Padre Pio dá pra fazer. Nossa, o Padre Pio confessa o demônio. Numa das cartas dele.
Ah, é?
O Padre Pio confessa o demônio. Eu já contei isso num vídeo. Ele recebe... contei isso, acho que foi no Pó de Brisa. Ele recebe um homem que começa a confessar uns pecados cabulosos, assim. E ele começa meio que se justificar. Não, mas eu fiz isso porque dá pra fazer. Deus não condena, tal. Até que o Padre Pio percebe que esse cara tá meio estranho, não mostra o rosto, tá com chapéu, tá com sobretudo bem característico, né? O Padre Pio fala só uma coisa. Tá bom, então. Fala só o seguinte. Fala, viva Jesus. Viva Maria, repete. Nessa hora ele só sente um fedor de enxofre e sai um fogo, assim, como se fosse faísca. Faz.
Nossa.
Ele fala, era o demônio que tava aqui.
Mano.
O demônio não vai se confessar com o Padre Pio, ele vai só tentar o Padre Pio.
Uau.
Você vê como era a audácia do diabo, né? A gente falou do Gabriele Armoff no outro.
É.
Então, se você quiser ver mais sobre Gabriele. Esse Gabriele Armoff é o padre que era o exorcista do Vaticano, né? Exorcista do Papa, né? Exorcista do Vaticano também. Então, tá no Pó de Brisa do outro. E, gente, já passamos muito mais de uma hora. O LendaCast termina por aqui. Verdade. Uma salva de palmas pra nós. Ei, a Catiora, uma de palmas.
Oi, a gente volta, hein?
Com certeza, vocês são da casa. Senhoras e senhores, muita brisa, Anitta e Fábio. Obrigado, gente.
Muito agradeço.
Valeu, Dani. Aqui. Primeiro episódio, eu tô muito feliz, tô muito honrada de estar aqui. Tô muito honrada de estar fazendo parte disso, até nos outros episódios, nos bastidores, né?
Finalmente eu consegui entrevistar os dois, né? Porque a gente nunca consegue, né?
Só era eu, o Fabinho. E o Fabinho hoje falou assim, Steph não vai estar? Eu, Minero, ali se aparece só você.
Os dois aparecendo.
Tô falando, mano.
Foi demais. Obrigado, Dani, mais uma vez. Sou fã do seu trabalho, do seu conhecimento.
Eu também.
Você inspira a gente como criador.
De verdade, a gente ama você,
Dani. Eu também amo vocês, amigo. Obrigado. Passa a energia de amor, energia da piroca. O pessoal encontrar vocês.
Tô zoando.
O pessoal encontrar vocês nas redes sociais é Muita Brisa e Pode
Brisa. @ Muita Brisa em todas as redes sociais. E @ Pode Brisa Oficial.
Isso.
E @ Pode Brisa também. TikTok, Quai, YouTube e
Facebook, Instagram.
E é isso
e tudo
aí.
Mais. E, inclusive, a cada 15 dias, eu sou agora um convidado fixo do Pode Brisa,
né? É isso mesmo.
Então, a cada 15 dias, eu estarei no Pode Brisa. Você me encontra em todas as redes sociais, Dan Pires Lenda, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, me segue no Threads também.
Ah, temos Threads também, segue o Muita Brisa agora, no Threads.
A nova rede social do Mark Zuckerberg. E seguimos aqui com mais um LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Esse vídeo completo tá aqui no canal, você vai ver os cortes dele nas outras redes sociais e também o áudio, só em áudio, editadinho, bonitinho, no Spotify. Procura lá, LendaCast. Valeu, Muita Brisa!
Beijo,
até o próximo LendaCast! Tchau! Tchau.